responder. Muito bem, senhoras deputadas, senhores deputados, senhor ministro, senhoras secretárias de Estado, o senhor secretário de Estado também, os cidadãos que nos acompanham, que estão ali nas galerias, que, ao que sei, é o seu Presidente da Junta e da Assembleia de Freguesia, restantes membros de São João Batista e Santa Maria dos Olivais. Santa Maria dos Olivais não é de Lisboa, é de Tomar, não é assim? Sejam bem-vindos. Senhores deputados, vamos então dar início à segunda ronda. A segunda ronda reza com 28, 38 inscrições. Coisa pouca, 38 inscrições. E vamos seguir a ordem que os grupos parlamentares nos apresentaram. E, portanto, senhores deputados, começa o Chega. Não, o PSD, cheguei na primeira ronda, peço desculpa. Começa o PSD, sua deputada Vânia Jesus.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Senhoras e Srs. Deputados de Estado. Na privatização da TAP, há exigências que o país não pode descurar, manutenção do Hub de Lisboa e assegurada as ligações às regiões autónomas, aos PALOP e à diáspora. Neste contexto, Sr. Ministro, julgo que é também fundamental proteger as especificidades regionais ligadas ao processo da revisão dos limites de vento no aeroporto da Madeira. Como sabe, a TAP dispõe de um procedimento interno de resposta rápida nas operações críticas e importa que o mesmo seja entendido como necessário e salvaguardado pelos futuros acionistas. E isto leva-me à primeira questão. Referi bem que o novo sistema de detecção de ventos por este Governo está em pré-operação desde novembro com recolha de dados durante 365 dias. É certo que esse ciclo temporal ainda decorre, mas pergunto se existem relatórios de monitorização ou de balanço intercalar que possam já ser conhecidos, considerando que esses dados serão determinantes para a decisão da eventual revisão dos limites operacionais no aeroporto da Madeira. No plano portuário, Sr. Ministro, as regiões autónomas enfrentam constrangimentos sempre que há perturbações na carga e descarga de mercadorias. Em dezembro do ano passado, uma disrupção no Porto de Leixões colocou em risco o abastecimento da Madeira. Pergunto se está disponível para consagrar na revisão dos regulamentos portuários um corredor prioritário para cargas destinadas às regiões autónomas, sobretudo em situações de greve ou congestionamento. Também no quadro do regime europeu de comércio de emissões de dióxido de carbono, a Madeira está a ser duplamente penalizada no mesmo fluxo de mercadorias, incluindo a escala intermédia em Lisboa, apesar de se tratar de ligações com destino a uma região ultraperiférica do próprio Estado-membro, realidade que julgo justificar uma isenção ou pelo menos um tratamento específico, e por isso apelava ao Sr. Ministro e ao Governo a avaliação futura para a criação de mecanismos de exportação que evitem estes custos adicionais nos preços finais aos consumidores. Por fim, Sr. Ministro, no subsídio do social de mobilidade, percebi bem que dará resposta e o CTT tem que continuar como alternativa à plataforma. Atenção especial à situação dos estudantes e também à situação específica do Porto Santo. Porto Santo, termino perguntando, não há avanços no procedimento para o terminal e a nova gare do aeroporto anunciada há meses. Perguntava se não era do Governo exigir à NAMA o lançamento imediato do concurso com prazos vinculativos.
Sr. Deputado, apanhou um bocado distraído e começou a esticar aí o tempo. Sr. Deputado Carlos Barbosa, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento ao Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Srs. Deputados. Sr. Ministro, esta pasta aeroportuária está a tornar-se um estudo de caso sobre como um Governo pode falhar ao mesmo tempo em três frentes diferentes. E em todas elas é o dinheiro público, os trabalhadores ou a imagem do país que pagam a conta. Primeiro, o catering. A TAP comprou 51% da Catering Port por 11,7 milhões em abril de 2025. 9 meses depois, lança um concurso para vender a preço base de 9,5 milhões, 2 milhões abaixo do que pagou. Apareceu um único comprador, a Gate Gourmet, que já tinha os restantes 49%. O valor final da venda ainda não foi divulgado. O Estado comprou caro, vendeu barato, sem concorrência e sem transparência. Pergunto, qual foi o prejuízo efetivo para o erário público nesta operação? Segundo, o handling. A ANAC adjudicou em janeiro ao consórcio Clis South, a Menzies bloqueou com providências cautelares, o Governo prorrogou as licenças até outubro, agora a ANAC notificou o consórcio Clis South de que iniciou o processo para a sua exclusão de concurso para a prestação de serviços de assistência em escala. Pela documentação apresentada, não cumpriu os requisitos como diz o outro, isto é brincar com quem trabalha. Entretanto, a Menzies assina acordos salariais com os sindicatos até 2029, com o aval do seu Ministério, ou seja, a empresa que tinha perdido o concurso está a comprar a empresa para assinar acordos até 2029 e o Governo prolongou-lhe as licenças. Que concurso foi este, Sr. Ministro? E quem responde pelas decisões da ANAC, que foi na prática ridículo? Por terceiro, a EES estava anunciado há três anos, ou seja, o controle de fronteiras, e não se preparou pessoal, sistemas, nem quiosques. E além disso, a ANA Vansi reduz postos de controle para construir mais área comercial no aeroporto. Resultado, a Ryanair trata a nossa principal porta de entrada no mundo como matéria de meme nas redes sociais. E de certa forma tem razão. Enquanto isso, o Ministério está a braços cruzados e a ver a banda a passar. Sr. Ministro, isto não é azar, é gestão. E a questão é
muito
simples.
Bem,
tenho um plano para as medidas de contingência.
Vamos
para este verão
resposta,
ou continuemos a descobrir problemas
isso.
E a vergonha internacional? Muito obrigado, Sr. Ministro.
Sr. Deputado Humberto Brito, Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Sr. Ministro, Sras. E Srs. Secretários de Estado, caros colegas e colegas deputados. Sr. Ministro, eu ia-lhe falar de uma pergunta que o Partido Socialista lhe fez, pergunta 1483, recentemente, e começava por fazer esta introdução, que é, o Sr. Ministro dá uma resposta, o Sr. Gabinete dá uma resposta que é bem escrita e daquela forma até parece verdade. O problema é que não é.
Sr. Deputado, não conseguimos ouvir. Volto um bocadinho atrás, não se importa, que é para poder ter a resposta e aproximo o microfone um bocadinho. Eu estou a tomar nota do tempo.
Obrigado.
Tá.
Estava a dar nota ao Sr. Ministro, não sei se me está a ouvir agora, que fizemos, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, um conjunto de deputados fizeram uma pergunta ao Sr. Ministro, levantou um conjunto de factos da habitação e que obtivemos uma resposta recentemente do gabinete do Sr. Ministro. E até parece bem escrita a resposta e dita daquela forma até parece verdade. O problema é que não é, é um bocadinho como a habitação, parece que está tudo bem, na boca do Sr. Ministro está tudo bem, está ótimo, quando efetivamente nós sabemos que o problema das pessoas não está e há uma dificuldade crescente quer no custo do preço da habitação em Portugal, quer na dificuldade da aquisição também da habitação. Ó Sr. Ministro, e permita-me desde logo falar da questão das médias nacionais que é usado na resposta que é dada pelo gabinete. Se 9 pessoas do litoral ganharem 5 mil euros e uma do interior ganhar 1.000, a média nacional é que ganham todos 4.600 euros. Estamos todos bem na vida. Mas isto não é verdade. As pessoas do interior não ganham o mesmo que ganham no litoral e por isso esta média, o uso da média como uma referência dos custos que tinham para financiamento não pode ser usada nestes termos. E isto representa claramente um abandono do interior. O Ministério fala em pressupostos manifestamente desajustados e em custos ineficientes, mas havia processos com cabimento orçamental aprovado, verba alocada e programa até 2026 e foram suspensos. E foram suspensos não por falta de dinheiro, mas foram suspensos por falta de vontade política. Alguns destes projetos eram renovação de escolas de Estado Novo, reconvertidas para habitação no interior, onde podiam estar hoje a ser habitados. Estamos a falar de pequenos projetos e de investimento muito inferior. A contradição também da própria resposta demonstra tudo. Diz que o Governo deu instrução para não parar as obras em curso que ultrapassavam o prazo do PRR. Transitaram para o BEI. Então o BEI estava disponível, estava contratualizado desde o ano passado. Qual é a diferença entre essas obras e as que estavam para começar que foram suspensas? Se o BEI absorve as primeiras, absorvia as segundas. A única diferença é que umas tinham empreiteiros adjudicados e as outras não. Sr. Ministro, nós estamos perante uma questão técnica de prazos e médias. Estamos perante uma escolha política substituir a habitação pública por um modelo de incentivo ao mercado privado, com garantias públicas e horizonte até 2030.
E terminou, Sr. Deputado. Tem que ser. Não... Sr. Deputado Paulo Muniz, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, venho falar-lhe dos cabos submarinos nos Açores e de uma notícia recente que lançou confusão sobre essa matéria muito importante. Nós tivemos o conhecimento da clarificação do Ministério, mas era importante o Sr. Ministro reafirmar que o anel CAM Continente Açores e Madeira entrará previsivelmente a meados de 27 ao serviço, sendo que este Governo assegurou a condição de operação e manutenção ao longo dos 25 anos de período de vida útil. Isso é muito importante, a sua reconfirmação. Em relação ao anel Interilhas, eu gostaria ainda também de dizer que é um processo que o Sr. Ministro tomou como prioridade, ao contrário dos socialistas, nomeadamente os deputados da Assembleia da República, que sempre defenderam que deveria ser os Açores a assumir este custo. Este Governo chamou a si este custo porque a conectividade nacional é nacional e não é regional. É, e por essa razão o Sr. Ministro fez o grupo de trabalho, tem as conclusões e comprometeu-se a arranjar o financiamento, naturalmente também naquilo que puderem ser os fundos europeus, para poder avançar com o projeto. E, Sr. Ministro, pergunto-lhe também em relação ao anel Interilhas, o seu compromisso e a sua afirmação da prioridade que este projeto constitui e a necessidade de encontrar o financiamento, se possível, também com fundos europeus. A finalizar, o tema da segurança dos cabos submarinos. Nós vimos recentemente no conflito de Hormuz a perigosidade e a ameaça potencial em relação aos cabos submarinos. É um tema que já tivemos no mar Báltico exemplos do seu ataque, e pedi a Sr. Ministro, naturalmente a articulação que estará a fazer com o Ministério da Defesa, qual é que é a nossa segurança, a nossa estratégia e o nosso cuidado com uma infraestrutura que para os Açores é absolutamente crucial e, desse ponto de vista, é para nós tranquilizante que nos reforce este seu posicionamento de prioridade sobre este assunto. Muito obrigado.
Sr. Deputado Jorge Galveias, do Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, os portugueses continuam a ser um saco de pancada. A greve marcada para 3 de junho na CP vai afetar comboios em todo o país. O pré-aviso abrange trabalhadores ferroviários de várias categorias, incluindo maquinistas, revisores, bilheteiras e turnos que começam antes ou terminam depois do próprio dia 3. Muitos, mas muitos utentes vão ser impossibilitados de ir trabalhar. Embora a lei laboral pertença à pasta de trabalho, é preciso assumir que o impacto desta greve cai diretamente na sua tutela. A mobilidade ferroviária, a CP e a Infraestruturas de Portugal estão sob a responsabilidade política do Ministério das Infraestruturas. Este ano o Governo apresentou a CP como um caso de sucesso, uma empresa em crescimento e que transportou mais de 208 milhões de passageiros em 2025. Há 3 semanas, inclusive, falou dos lucros da CP e agradeceu o empenho dos trabalhadores da empresa. Senhor Ministro, mas quando surge uma greve nacional, de que adiantam estes resultados se os cidadãos não podem usar o serviço? Essas notícias são importantes, mas o que os passageiros, os utentes, querem saber é se vão ter comboio, se vão saber com antecedência que ligações funcionam, como é que vão poder organizar a sua vida. Muito obrigado.
Muito bem.
Senhores deputados, vamos passar ao Partido Socialista, ao Sr. Deputado José Carlos Barbosa.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados de Estado. O Sr. Ministro quer mesmo acabar com as escolas de condução. Numa altura que a sinistralidade está a aumentar, o Sr. Ministro quer promover a informalidade no ensino da condução com a figura do tutor. Eu pergunto-lhe qual é o racional. Se da mesma forma uma pessoa que tenha levado muitas injeções também pode dar aulas de enfermagem, ou se uma pessoa que faça arroz de pato ao domingo possa formar cozinheiros, ou se uma pessoa que frequentou a escola possa formar professores. Pergunto-lhe qual é o racional. Ainda vai mais longe. Criando a figura do tutor, ainda quer o PSD criar uma figura em que o Exército, para formar e para captar novos soldados, quer oferecer a carta de condução. Isto é mesmo espetar a faca nas escolas de condução e acabar com esse setor. Depois, era engraçado que eu estava a ver o deputado do Chega, estava ali muito revoltado porque há uma greve geral. E só falou da greve da CP, ou seja, ele tem uma coisa contra os trabalhadores da CP. Uma greve geral e o deputado do Chega vem falar da greve dos trabalhadores da CP, quando todos os trabalhadores estão em greve. O que é completamente inaceitável e, mais uma vez, percebemos que o Chega está contra os trabalhadores da CP. O Sr. Ministro fala em bicho-papão de acabar com a CP. Não há aqui nenhum bicho-papão. Aquilo que o Sr. Ministro quer fazer é entregar os serviços urbanos, concessioná-los, a privados, 80% da operação da CP. E o Sr. Ministro diz, nós temos de concessionar já ou subconcessionar já para não correr o risco de perder o contrato. Ó, Sr. Ministro, mais vale dizer a verdade aos portugueses. A CP tem mais 3 anos de concessão mais 5 anos de opção, ou seja, tem 8 anos para se preparar para ser eficiente. E aquilo que o Sr. Ministro devia fazer é dizer: nós vamos preparar a CP para ser eficiente, para quando for lançado o contrato de obrigações de serviço público, a CP ganhar. Agora o Sr. Ministro vem-nos aqui dizer: ah, nós subcondicionamos, ou seja, subcontratamos uma empresa, sem nunca responder se essa empresa vai custar menos ao país. É que o Sr. Ministro, a CP contratou um serviço com 430 mil euros, já passaram cento e tal dias da entrega do relatório final e o Sr. Ministro não é capaz de nos dar uma palavra sobre esse relatório.
Terminou-se, deputado. Vamos agora ouvir o Sr. Deputado Ricardo Carlos, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. Secretárias de Estado. Eu trago aqui alguns problemas que ainda subsistem após o comboio de tempestades. Ainda existem problemas na rede de telecomunicações móveis, na fibra óptica, para além daquela que é a instabilidade na rede elétrica, nomeadamente nos concelhos de Tomar, de Ferreira do Zêzere e de Orém. Na fibra e nas comunicações móveis, há zonas onde ainda não existiu qualquer intervenção por parte das operadoras. Os autarcas reportam-nos falta de organização das mesmas e uma grande assimetria nos trabalhos de reposição, seja a nível territorial como entre operadoras. Outra questão que nos preocupa é a garantia de que não estão a ser cobrados serviços que não foram e ou não são prestados, garantida a justiça aos consumidores. O que tem feito o Governo, questiona assim neste acompanhamento, e se existem soluções a adotar por parte do Governo ou por parte do Regulador para garantir que as operadoras façam o necessário e fundamental trabalho de reposição dos serviços. Não podendo nós, naturalmente, aceitar que alguns aglomerados mais pequenos fiquem de fora. Hoje, as comunicações móveis e a fibra óptica são praticamente um bem essencial. Por fim, Sr. Ministro, dar nota que também existem barreiras acústicas que ainda estão depositadas junto a habitações, como é o caso na Nacional 238, em Alviobeira, no Conselho de Tomar, onde a IP deve intervir assim que possível. Muito obrigado.
Passamos ao Chega e ao Sr. Deputado Daniel Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Antes de mais, deixe-me só dar uma nota. Chega a ser uma piada autêntica ouvir o deputado José Carlos Barbosa a dizer comentários sobre qualquer consideração que o nosso grupo parlamentar faça ou não faça sobre greves, quando os principais responsáveis pela precariedade que o país vive é precisamente o Partido Socialista. Fator esse que é o fator preponderante para a própria greve em si. No entanto, Sr. Ministro, permita-me dizer o seguinte. De facto, quando o Estado interfere, regra geral dá barraca. E no tema da habitação não é diferente. Há pouco falámos sobre o tema do PRR e das 26 mil casas que foram prometidas, bem sabemos que a maior parte delas já estão de facto executadas, mas apenas 1.568 resultaram de nova construção. Ora, isso já é um sinal claro da ineficiência do próprio Estado, na medida em que, como o senhor disse bem, o principal problema é o problema da oferta, ou seja, nós queremos de facto que haja mais oferta e que haja mais construção, e quando um próprio programa como este não consegue traduzir, materializar esse mesmo desejo, rapidamente nós compreendemos que de facto o Estado tem falhado e continua a falhar de uma forma clamorosa. No entanto, o senhor anunciou recentemente também que irá avançar com um pacote de medidas para regulamentar a construção industrial. E nós inclusive saudamos esse mesmo anúncio e naturalmente que eu gostava de o indagar acerca do mesmo, que nos pudesse apresentar algumas dessas que serão as medidas apresentadas no pacote, referindo que naturalmente o problema da habitação não depende apenas da redução de uma só esfera. Existe todo um conjunto de problemáticas que poderiam ser atacadas, desde lá, por exemplo, o tema da lei dos solos, que aqui já foi discutida também, mas no nosso entendimento ficou um pouco aquém daquilo que poderia ter sido materializado. Mas gostava de lhe perguntar em particular acerca deste pacote, ou seja, atualmente as habitações modulares, de facto, até pelo avanço tecnológico, são uma solução extraordinária e são uma solução que, pela sua eficiência, pode ser adequada à nossa realidade e, portanto, se nos pudesse, de alguma forma, clarificar em relação a esse mesmo tema, nós ficaríamos extremamente gratos. Muito obrigado.
Fará com certeza o Sr. Ministro. Passamos agora para o Partido Socialista, o Sr. Deputado Francisco César.
Sr. Ministro, cumprimentá-lo. Sr. Ministro, eu pedia que fosse o mais objetivo possível nas suas respostas, porque os Açores precisam de respostas claras e não de mais confusão. A primeira questão que lhe coloco tem a ver com a continuidade territorial, o mecanismo de continuidade territorial. A plataforma que Vossa Excelência criou, o seu Ministério criou, continua a criar dificuldades aos residentes. A pergunta que lhe faço é que, quando a nova lei for promulgada, tem o Governo condições de garantir que os CTTs poderão também fazer o pagamento aos açorianos sem atrasos e sem novas burocracias? Segunda pergunta, cabos submarinos. Há declarações suas, há declarações do Governo Regional e há o PTRR. Nenhuma bate certa com a outra. Peço-lhe três respostas objetivas. Qual é o calendário? Qual é o custo? Qual é a fonte de financiamento do Anel CAM? E exatamente a mesma pergunta para os cabos submarinos interilhas. Terceira pergunta. Aeroportos. Em Ponta Delgada, o aeroporto de São Miguel não tem condições para em horas de ponta. Faltam espaço, faltam lugares, falta dignidade para os passageiros, as companhias aéreas queixam-se. As obras tardam e serão, já vi os planos, são manifestamente insuficientes para dar respostas. Santa Maria, o aeroporto continua sem funcionar como alternante durante a noite. Prejudica a SATA, prejudica a TAP, ambas as empresas se queixam quando há mau tempo em Ponta Delgada e na Terceira. Saturação de Lisboa continua a provocar atrasos nos aeroportos que saem dos Açores. Que medidas concretas vai impor a ANA? Quarta pergunta. Aeroporto da ANA. A ANAC emitiu limitações a pistas, houve desvio para o pico. Dias depois, o NOTAM foi cancelado. O que é que o Sr. Ministro tem a dizer sobre essa gestão contraditória? Está atenta a esta situação de infraestrutura no FAIAL? Por fim, Loki, no serviço Loki dos CTTs, como justifica que a transferência da morada virtual de Lisboa para Ponta Delgada tenha acabado com os portos gratuitos nas compras online para os açorianos e o que é que vai fazer para impedir mais uma penalização das regiões autónomas?
Sr. Deputado Rui Rocha Pereira, do PSD.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado.
Deu tudo.
Sabemos todos que é necessário aumentar a oferta da habitação, sendo a escassez existente decorrente de uma década entre 2011 e 2021, em que foram construídos apenas 17% das habitações construídas na década anterior. Pelo que não é sério quando o Partido Socialista e a esquerda refere que os preços têm subido devido às medidas implementadas pelo atual Governo. Os preços sobem porque a oferta é insuficiente. Convém alertar ou convém relembrar o Partido Socialista que no período de intervenção da Troika houve uma destruição estrutural sem precedentes no setor da construção civil e da promoção imobiliária em Portugal. Falências em massa, destruição de emprego, colapso da produção. Mas no governo da Geringonça entre 2015 e 2019, onde frequentemente o primeiro-ministro de então proclamava que foi virada a página da austeridade, apenas foram construídos 296 focos por organismos públicos, o número mais baixo dos últimos 50 anos. Acresce que o programa Mais Habitação introduziu um clima de desconfiança e incerteza, guerra ao alojamento local, medidas coercivas com o conceito de arrendamento forçado de casas de lutas, congelamento de rendas. O programa Mais Habitação foi um programa com preconceito ideológico em que penalizava os proprietários e traduziu-se em menos habitação. A resposta do Governo com medidas do Construir Portugal, com o fim do arrendamento coercivo, com a revisão do NRAU, o IVA a 6%, a mobilização de património de Estado vai aumentar a oferta. A esquerda mais ou menos, mais uma vez, responde com preconceito ideológico, referindo que estas medidas favorecem os proprietários e os promotores e reduzem o tema apenas ao IMT jovem ou à garantia pública ou à redução do IVA. Sr. Ministro, neste sentido questiono se o Governo continuará este espírito transformador por forma a obter mais oferta de habitação e enterrar de vez o preconceito ideológico de esquerda sobre o imobiliário. Muito obrigado.
Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Marcos Santos. Sr. Deputado João Graça. Sr. Deputado João Ribeiro. Sr. Deputado João Ribeiro, faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, obrigado pelo esclarecimento que já nos deu e aquele que nos irá dar. Sr. Ministro, eu recordo-lhe a sua viagem pela Nacional 2, mais concretamente a Vila de Rei, quando conseguiu numa tarde resolver um problema que era uma falta de umas tabuinhas lá no Miradouro, não sei se recorda. Por isso venho aqui pedir aos seus bons ofícios para relativamente à Nacional 2, concretamente entre Pedrógão Pequeno e a barragem do Cabril, que foi encerrada e é o único bocado de estrada que está da responsabilidade da IP, todo o resto da estrada naquela zona é da responsabilidade das respectivas câmaras municipais, bloquearam a estrada, eu próprio fiz uma visita a pé ao espaço que está bloqueado, não caiu mais nada desde as tempestades, foi limpo, não está mais nada no chão, eu tinha aqui filmes, se quiser mostrar, posso mostrar, não vejo ali risco nenhum, não sou especialista, é verdade, maior do que aquele que poderia haver desde 1954 até hoje. E também, segundo a população, não há uma verificação diária como aquela que é anunciada. Por isso, acho que faz todo o sentido, sendo aquela a Estrada Nacional 2, maior estrada de Portugal, precisa, é útil quando a IC8, por exemplo, está fechada por um acidente, é aquela alternativa, ser reaberta e depois, com as devidas cautelas para manter a segurança, fazer as reparações que são necessárias. Outra situação ainda, a linha da Beira Baixa está fechada e a minha pergunta é muito clara, Sr. Ministro. Quando é que vamos ter a linha da Beira Baixa aberta? Eu, e bem, vi a A1 ser reparada em menos de uma semana, a linha da Beira Baixa está cortada e não sabemos quando é que ela vai voltar a funcionar. E para terminar, o saudoso que Deus Nosso Senhor tem, que nós parece nunca mais vamos ter, IC31, a ligar a A23 à EXA1 Espanha. Quando é que vamos ter a obra e, reforço, o traçado todo da obra e vai ter ou não portagens? Obrigado.
Passamos agora ao Partido Socialista, Sr. Deputado Nuno Fazenda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, venho-lhe falar de dois temas que aqui já foram referidos, mas que vale a pena reiterar. Venho-lhe falar da Nacional 2, que é uma via importante para o turismo, uma via importante para as populações locais e para a coesão territorial. E conforme aqui importa, já foi referido, no Conselho da Sertã, no troço entre Pedrógão Pequeno e a Barragem do Cabril, está encerrado desde fevereiro, decorrente da tempestade Christine. Isto são fortes constrangimentos para as populações locais e por isso a pergunta é muito simples, para quando uma solução segura que permita mobilidade para estas pessoas? É muito importante que esta via seja solucionada, tem que seja atribuída prioridade máxima a este troço da Nacional 2. Segundo tema, linha da Beira Baixa. O Governo demorou um mês e meio a reabrir esta linha. Abriu tarde, mas mais do que isso, não abriu de forma adequada, porque deixou populações de 5 concelhos de fora no serviço de transbordo que foi criado. E por isso o serviço não só veio tarde, como insuficiente. Mas a obra, essa, ainda tarda em concretizar-se de forma mais rápida. E por isso a pergunta que deixo ao Governo é para quando é que esta obra vai ficar concluída, porque é também uma obra importante para as populações do interior e, neste caso, da linha da Beira Baixa. É que a sensação que fica é que tudo o que é para o interior demora sempre mais. Se fosse o eixo Porto-Lisboa, seguramente estes tipos de problemas da linha ferroviária ou uma rodoviária estavam resolvidos. Quando se trata do interior, é tudo mais difícil, porque se fala da Sertã, fala-se da Beira Baixa, fala-se do distrito de Castelo Branco, mas podia falar de outros concelhos do interior. E por isso, aquilo que eu peço ao Governo é que olhe para o interior de forma igual como olha para o litoral, porque há mais vida, há mais país para além da A1. Muito obrigado.
E agora, o Grupo Parlamentar do PSC, a Sra. Deputada Sónia Margarida Fernandes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. e Srs. Secretários de Estado, Srs. e Srs. Deputados, como deputada eleita pelo Círculo Eleitoral de Braga, mas, acima de tudo, como filha da terra natural de Póvoa de Lanhoso, trago junto de Vossas Excelências uma infraestrutura que é absolutamente vital para a nossa região, a Via Circular Urbana da Póvoa de Lanhoso. Esta obra, como o Sr. Ministro bem sabe, assume um caráter estratégico incalculável, pois ela é o pilar estrutural para a mobilidade, para a fixação das pessoas e para o desenvolvimento económico e empresarial do nosso concelho. Sucede que na última sessão ordinária da Assembleia Municipal da Póvoa de Lanhoso, o Sr. Presidente da Câmara partilhou com o plenário que a IP conta com a necessidade de ter o orçamento de Estado a financiar este investimento. A legítima expectativa dos povoenses e dos agentes económicos da Póvoa de Lanhoso foi elevada, como bem se compreende, em face de tais afirmações. Por isso, pergunto-lhe muito diretamente, Sr. Ministro, se assim é, qual o ponto de situação atual do processo da Via Circular Urbana da Póvoa de Lanhoso e que prazos e passos concretos prevê o Governo dar para garantir uma rápida execução desta obra, tão desejável e essencial para nós povoenses. Dito isto, permitam-me ainda saudar e enaltecer publicamente o trabalho de excelência e o profundo empenho que o Sr. Ministro e toda a sua equipa ministerial têm demonstrado ao longo desta legislatura, porque de facto esta postura de diálogo e de proximidade constante com o território tem sido de facto fundamentais para desbloquear dossiês há muito esquecidos e também para ultrapassar os desafios e as dificuldades que se apresentaram e com isto devolvendo aos portugueses e em particular aos minhotos a confiança na liderança das nossas infraestruturas. Muito obrigada.
Se grupo parlamentar do Chega, Sr. Deputado Marcos Santos.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. O Conselho da Maia é um dos principais polos industriais e logístico do norte do país, suportando diariamente um enorme volume de tráfego rodoviário. A existência de pórticos internos na A41 continua a ser alvo forte de contestação por parte das populações, dos trabalhadores e empresas, não só pelo custo acrescido na circulação interna dentro do Conselho, mas também pelo impacto no desvio de trânsito para vias municipais, aumentando o congestionamento e desgaste urbano. Assim, pergunto ao senhor ministro, se está o governo disponível para reavaliar a manutenção dos pórticos internos na A41 no Conselho da Maia, ponderando a sua eliminação ou redução de custos, tendo em conta o impacto econômico e social da região. Obrigado.
Terminou o senhor deputado. Passamos ao Partido Socialista. É o senhor deputado Carlos Pereira.
Senhora Presidente, muito obrigado. Senhor Ministro, cumprimentar o Sr. Ministro e Secretário de Estado. Tinha duas perguntas. A primeira relacionada com o aeroporto do Porto Santo. A Vansi, liderada por Jean Louis Arnault, como o Sr. Ministro sabe, anunciou em 2023 que concluiria o terminal do aeroporto do Porto Santo em 2025. Foi feita uma apresentação em 2023 do Porto Santo, com pompa e circunstância, mas no final de 2025, quando a obra já devia estar concluída, está exatamente como estava. De resto, as últimas imagens que temos do terminal e da gare do aeroporto do Porto Santo é a chover lá dentro dessa gare. A pergunta parece-me ser muito óbvia. A necessidade de uma nova gare é indispensável. Ela está anunciada desde 2021, em 23 foi feita a apresentação formal, em 2025 devia estar concluída, em 2026 não sabemos como está. Não sabemos se há um novo processo concursal em curso, não sabemos quais os termos desse processo concursal, não sabemos qual a dimensão do investimento e, sobretudo, quando é que vai estar concluído. Eu queria lembrar o Sr. Ministro que a concessão aeroportuária não foi apenas uma exploração comercial. Tem responsabilidades de serviço público, no fundo tem responsabilidades relacionadas com a coesão nacional e é importante que o Governo tenha uma postura mais musculada sobre esta matéria no sentido de garantir que isto é concluído. A segunda pergunta tem a ver com o subsídio de mobilidade. Hoje há uma notícia no Diário de Notícias da Madeira de que o Governo Regional solicitou ao Governo da República que fosse prolongado por mais um ano a utilização do CTT para que se mantivesse a plataforma estudante. A plataforma estudante foi uma boa iniciativa do Governo Regional da Madeira, que permitiu que os estudantes pudessem pagar apenas o valor da tarifa e, segundo o Governo Regional, a mudança que o Sr. Ministro fez no subsídio de mobilidade em janeiro alterou as condições de enquadramento legal, mas também logísticas, deputado, eu termino já, e isso levou ao fim da plataforma. A pergunta é porquê que não prolongou o enquadramento legal para esta matéria.
PSD. Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Neves, do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo e, naturalmente, ao Sr. Ministro e às senhoras e senhores secretários de Estado. Sr. Ministro, trago-lhe duas questões, as duas do Porto Santo. É um pedido da população de Porto Santo para que traga estas duas questões, mas também um pedido especial do Sr. Presidente da Câmara, Nuno Batista. Como sabe, Sr. Ministro, existe a Binter, que faz a ligação entre a Madeira e o Porto Santo, e estamos a falar de um serviço público que, em termos de concurso, é da total responsabilidade do Governo da República. A verdade é que, ultimamente, e já foi denunciado pelo Sr. Presidente da Câmara, Nuno Batista, tem havido constantemente cancelamento de voos da Binter em relação ao Porto Santo. tem atingido naturalmente centenas de passageiros, muitos deles doentes oncológicos ou com consultas marcadas de especialidade na Madeira, algumas crianças que ficam pura e simplesmente abandonadas no aeroporto de Porto Santo. Só para ter uma ideia, a linha telefónica da Binter é em espanhol, além de não haver qualquer tipo de balcão físico para acudir estas situações às populações que estão paradas no aeroporto. A Binter tem um serviço público em relação ao Porto Santo, mas tem um serviço comercial em relação às Canárias. A verdade é que já se chegou à conclusão de que, quando é preciso repor o serviço entre o Porto Santo e a Madeira ou entre as Canárias e a Madeira, a Binter prefere repor com as Canárias e não cumprir com o serviço público que é a sua obrigação em relação ao Porto Santo. Depois, Sr. Ministro, eu queria lhe trazer a questão do aeroporto Porto Santo. Não há dúvida que a Gare do Porto Santo precisa de obras, e obras urgentes. Já se o denunciou várias vezes. Chove dentro da Gare. Quando existem centenas de passageiros, alguns deles em espera para irem regressar à Madeira, o que acontece é que dormem no chão. Aliás, já aconteceu de haver tripulações a dormirem no chão da Gare do aeroporto Porto Santo. Eu sei que o Sr. Ministro tem sensibilidade para esta questão. Não é aceitável abandonar a população do Porto Santo, seja em termos de GAR, sem eficiência, seja também o serviço público da Binter. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados do Chega, eu já fui à lista à frente, já voltei atrás. É assim, o próximo Sr. Deputado inscrito não está, o outro não está, o outro não está.
Não, não. O Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes irá falar agora, Sr. Presidente, com a sua autorização.
Deputado Luís
Paulo Fernandes.
Esse é o último da lista, Paulo Fernandes.
Exatamente, Sr. Presidente.
Mas é que, entretanto, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à frente, na lista que me entregaram. Quem determina a lista e a precedência são os seus deputados. Eu só cumpro o que está aqui. O que estou a alertar é que há vários senhores deputados que se seguem que não estão presentes e que já na ronda anterior eu passei à frente, depois voltei atrás. E, portanto... João Graça, Raul Melo, Ana Martins, Paulo Seco.
Sr. Presidente, se me permite a explicação, como certamente sabe, está a decorrer neste momento uma audição regimental na agricultura e todos esses deputados estão a intervir na segunda ronda na agricultura.
Não há problema nenhum. Não, Sr. Deputado, isso ocorre bastas vezes com todos os grupos parlamentares. Só todos aqui para nos organizarmos. Portanto, João Graça, Raul Melo, Ana Martins, Paulo Seco. Sr. Deputado Paulo Seco, não? Sr. Deputada Patrícia Carvalho, faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, há três temas que quero abordar consigo. O primeiro, a Fertagus, a questão dos comboios suprimidos devido a avarias, os atrasos constantes, passageiros que se sentem mal nas carruagens porque as carruagens estão sobrelotadas. Só para ter uma ideia, em 2025 houve registro de 258 episódios em que as pessoas se sentiram mal devido à sobrelotação das carruagens. E as perguntas que eu tenho para lhe colocar a este respeito é, primeira, se concorda com a sua Secretária de Estado que aqui nos disse, que aqui nos garantiu que não existe qualquer problema de segurança na operação da Fertagus. Sabemos que há dois comboios que foram comprados e que vão chegar no próximo ano. A questão é, qual é a solução até lá? Ou os utentes vão continuar a ser transportados nestas condições? E, por fim, se considera que a Fertagus, face ao exposto, está a cumprir com as suas obrigações presentes no contrato de concessão. Segundo tema, os bairros ilegais, nomeadamente o bairro do Penajóia, em Almada, já foi aqui falado também nesta comissão, a questão das puxadas ilegais, a Câmara a tirar a responsabilidade para o Iru a tirar a responsabilidade para a Câmara, e no final das contas não há nenhuma solução. E as puxadas ilegais estão também a prejudicar, aliás, não estão apenas a prejudicar as pessoas que vivem no bairro do Matador, que é um bairro legal e vizinho próximo do bairro do Penajóia, mas inclusivamente tivemos em notícias a semana passada que as rádios Oxigênio e Radar ficaram sem emissão devido exatamente a estas puxadas ilegais. E, portanto, o que eu lhe queria perguntar é se reuniu com o Iru, sabe se está alguma solução em vista e se também concorda com o seu colega Ministro da Coesão, que diz que se deve legalizar as casas ilegais, ou seja, assumindo que a lei existe, mas não é para se cumprir. E, por fim, queria perguntar em que ponto é que está a criação do novo acesso da Ponte Vasco da Gama à Via Circular Externa do Montijo, que a criação deste novo acesso permitiria reduzir o número de horas que as pessoas passam no trânsito, aumentaria a segurança rodoviária,
Sra. Deputada,
e aumentaria a competitividade dos concelhos de Montijo e Alcochete. Muito obrigada.
Passar. Obrigado, Sra. Deputada. Passamos ao Partido Socialista. A Sra. Deputada Aida Carvalho. Sra. Deputada Júlia Rodrigues, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. e Sras. Secretários de Estado, caras e caros deputados. Sr. Ministro, como deputada eleita pelo Distrito de Bragança e como é sabido pelo Sr. Ministro, a ligação rodoviária entre Bragança e Puebla de Sanabria constitui uma infraestrutura estratégica para o Distrito de Bragança e para a coesão territorial de todo o Nordeste transmontano, mas também para o reforço das ligações transfronteiriças entre Portugal e Espanha. Sucede que, segundo é do conhecimento público, a Câmara Municipal de Bragança terá sido notificada pela Autoridade de Gestão do PRR da revogação do projeto. Segundo declarações públicas da Sra. Presidente da Câmara Municipal de Bragança, a Agência Portuguesa do Ambiente terá concluído o procedimento da validação ambiental e estará em condições de emitir a declaração de impacto ambiental favorável, condicionada na sequência da recepção das respostas das entidades espanholas. Cinco questões para colocar ao Sr. Ministro. Confirma que o Governo mantém o compromisso de assegurar o financiamento necessário à concretização da ligação rodoviária entre Bragança e Puebla de Sanabria, como prometido, aliás, pelo atual Sr. Primeiro-Ministro em campanha no Distrito de Bragança? Qual será a fonte de financiamento concreto que o Governo pretende mobilizar para garantir a execução da obra e em que montante? Confirma o Governo que a atual revogação do financiamento PRR não comprometerá a execução da obra nem determinará o seu adiantamento definitivo? Que solução será adotada para salvaguardar o município de Bragança relativamente às despesas que já foram realizadas no âmbito deste projeto? E, por último, Sr. Ministro, qual é o calendário atualizado que este Governo pretende para assegurar o financiamento, lançar o concurso público e adjudicar a empreitada e, por fim, iniciar a obra? Muito obrigada.
Vamos passar ao PSD, Sra. Deputada Joana Seabra.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Secretárias de Estado, Sras. E Srs. Deputadas, o Conselho de Cantanhede continua à espera da conclusão de uma infraestrutura considerada estratégica há décadas, a conclusão da via regional ER-335-1 entre Cantanhede e a Praia da Tocha. Estamos a falar de um troço em falta com cerca de 2,3 km, cuja ausência obriga o tráfego a atravessar o centro da Vila da Tocha através da antiga EN-335-1, com impactos negativos na segurança rodoviária, na qualidade de vida das populações e na fluidez do acesso à Praia da Tocha e à zona industrial. O próprio município já executou praticamente toda a variante ao longo dos anos, faltando apenas o troço final de ligação à EN-109. Existe projeto reformulado, existe estimativa orçamental e existe uma clara relevância económica e territorial desta ligação, nomeadamente para a zona industrial da Tocha. Sr. Ministro, a pergunta é simples. Está o Governo disponível para concluir a ER-335-1? A segunda questão prende-se com o sistema de mobilidade do Mondego. O estudo técnico de expansão prevê expressamente o eixo Coimbra-Cantanhede e Coimbra-Cantanhede-Mialhada, identificando Cantanhede como eixo prioritário de expansão do Metrobus. Num território fortemente dependente do automóvel, com milhares de movimentos pendulares diários para Coimbra, esta expansão faria toda a diferença para trabalhadores, estudantes e famílias. Assim, pergunto-lhe, existe intenção política do Governo de avançar com a extensão do Metrobus até Cantanhede e de incluir nas prioridades de financiamento do próximo quadro comunitário? Muito obrigada.
Senhores deputados, passamos ao Chega, Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, cumprimento as Sras. Secretárias de Estado, o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, hoje falo e venho apelar ao sentido de prioridade. Sr. Ministro, a Nacional número 2 não condiciona só a Rota número 2, não condiciona só o turismo. Como o Sr. Ministro tem conhecimento, na semana passada o Comandante da Proteção Civil disse que a zona de Pedrógão se prepara para os incêndios e que está em extremo perigo de incêndios. Isto para lhe dizer o seguinte, Sr. Ministro, se o IC8 ficar bloqueado, o Sr. Ministro sabe, o Sr. Secretário de Estado, apelo ao vosso sentido de responsabilidade, que efetivamente ninguém consegue passar do Distrito de Leiria para o Distrito de Castelo Branco, entre Pedrógão Grande e Pedrógão Pequeno. A Nacional 2 foi visitada pelo Sr. Presidente da República, nós já apresentámos pergunta regimental e esta é uma prioridade, Sr. Ministro. Trata-se, não é de uma derrocada, trata-se de escarpas que se soltam algumas pedras e eu penso que com alguns trabalhos urgentes consegue-se reparar a situação. Imagina o Sr. Ministro, se temos a IC8 cortada, ninguém passa entre os dois distritos e serão os senhores a assumir esta responsabilidade. Portanto, e atendendo à limpeza florestal, às consultas que existem no interior, é demasiado urgente, Sr. Ministro. A seguir, é Nacional 243, Porto de Mós, entre Livramento e Alcaria. Sr. Ministro, neste momento temos notícias que muito provavelmente será construída uma alternativa militar, mas que o projeto já está adjudicado e se iniciará em junho, julho. Sr. Ministro, o que é preciso é resolver, seja militar ou de outra forma, temos que acautelar prioridades. Mas, dizer o seguinte, quanto às infraestruturas em Leiria, depois da tempestade, continuam a falhar, o senhor tem que ter a coragem para puxar, junto à ANACOM, responsabilidade, Sr. Ministro. Muito obrigado.
Terminou-se, deputado, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a senhora deputada Aida Carvalho.
Obrigada, Sr. Ministro, senhores membros do Governo. Obrigada, Sr. Ministro e senhores membros do Governo. O troço ferroviário entre Pocinho e Barca d'Alva, com cerca de 27 km, está fechado ao tráfego desde 1998. Em 2021, a Assembleia da República aprovou por unanimidade uma resolução para requalificar a reabertura da linha do Pocinho-Barca d'Alva. Em maio de 2023, as Infraestruturas de Portugal anunciaram o lançamento do concurso para o estudo de base e o projeto de engenharia deste troço, então, Pocinho-Barca d'Alva. A CCDR também apresentou um estudo de viabilidade com resultados e indicadores muito positivos. Em 2026 foi inscrita uma rúbrica em Orçamento de Estado. Sr. Ministro, senhores membros do Governo, qual é que é o ponto da situação em relação à reabertura da Pocinho Barca d'Alva? Muito obrigada.
Senhores deputados, passamos ao PSD, ao Sr. Deputado Leandro Ferreira Luís.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor e senhoras secretários de Estado, Sr. Ministro, trago a esta casa hoje um problema do meu concelho, Barcelos, que se prende com as passagens de nível. No Conselho de Barcelos existem atualmente dois processos estruturantes que aguardam desenvolvimento e validação por parte das estruturas das infraestruturas de Portugal e que são considerados prioritários pelo município e pela população. O primeiro diz respeito à ligação entre a Avenida Doutor Cidónio de Pais e a Central de Caminhagens de Barcelos através da construção de uma passagem inferior sob a linha do Minho. O município já apresentou o estudo prévio e a respectiva fundamentação técnica, urbanística e ambiental, defendendo uma solução que melhora a mobilidade urbana, reforça a ligação à nova unidade de saúde e contribui para as melhores condições de circulação, saneamento e drenagens. O segundo processo prende-se com a eliminação da passagem de nível de Arcozelo, integrada no plano para a redução da sinistralidade em passagens de nível 2024-2030. Incluindo a construção de passagens inferior pedonal e rodoviária e a restituição da Estrada Nacional 306. Estamos perante intervenções importantes para a segurança e mobilidade dos barcelenses, que há muito são aguardadas. Reconhecendo o trabalho de articulação institucional que tem existido entre o município, as infraestruturas de Portugal e o Governo, importa agora garantir a previsão e o avanço concreto nestes processos. Assim pergunto, Sr. Ministro, qual é o ponto de situação destes dois processos, que decisões ou validações continuam pendentes por parte das infraestruturas de Portugal e qual a previsão temporal para o avanço concreto destas intervenções? Muito obrigado.
Chega, Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado José Dotti.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, os senhores secretários de Estado. Fui eleito no distrito de Santarém e trago aqui um assunto que há muito que anda a ser prometido e que tanto incomoda a população. Falo concretamente na finalização da A13 entre a Vila Nova de Barquinha e Almeirim, incluindo a construção da nova ponte da Chamusca, com adequada ligação à Resitejo e ao Parque Industrial do Relvão. Gostaria de saber quando é que esse projeto avança, porque são sucessivas as promessas, mas de concretização ainda não se viu nada. Não saindo da zona, Queria também referir outro aspecto. Depois das tempestades, os taludes cederam parcialmente no acesso do lado da Gogã, no dique dos 20. Qual o prazo para o restauro dos taludes? Muito obrigado.
Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Hugo Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Coloco 5 temas relacionados com o Distrito de Santarém, dos vários questões que o Distrito de Santarém tem a nível de infraestruturas. O primeiro tema tem a ver com a ligação entre Benavente e Samora, na Nacional 118, em mau estado, para quando uma alternativa, a população está revoltada, é um tema que é importante encontrar uma solução. Segundo tema, travessia do Tejo, tema bem conhecido, também a resolução do problema de constância, sei que o Sr. Ministro esteve no terreno há pouco tempo, temos ali a questão do Campo Militar Santa Margaridas, infraestrutura estratégica a nível nacional para a NATO, por isso também qual é que é a solução, e ao mesmo tempo também a solução para o Ecoparque do Relvão, e é também na Nacional 118, na zona da Chamusca. Terceiro tema, há muito tempo que é prometido também uma solução para a Nacional 238, entre Tomar Ferreiros e Sertã, estrada que liga dois distritos, Distrito de Santarém e Castelo Branco, com promessas também adiadas, sucessivas, e que é preciso também olhar para ela, até porque com o comboio de tempestades foi uma estrada que teve também vários problemas que foram agravados. Depois, quarto tema, a ligação da A23 a Evendos no Conselho de Mação. Também sei que a IP já tem um conjunto de estudos e trabalhos sobre o tema, se há alguma novidade sobre esta questão. E finalizava com a questão da tempestade e da resposta ao comboio de tempestades. Temos ainda muitas zonas com problemas nas comunicações móveis, com problemas na internet, nomeadamente nos concelhos de Tomar, Oreia e Ferreira do Zêzere. Também alguns problemas de alojamento de terras, e também em estradas, que é preciso também resolver nas estradas nacionais, e questionava ao Sr. Ministro como é que está esses pontos de situação, percebendo que são 5 temas completamente diferentes dos vários que o Distrito de Santarém tem. Muito obrigado.
PSD, Sra. Deputada Manuela Carvalho.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Falar de infraestruturas no século XXI é também falar de conectividade. Tal como no passado as estradas, a eletrificação ou o abastecimento de água foram decisivos para o desenvolvimento dos territórios, hoje a cobertura móvel é uma infraestrutura essencial para garantir competitividade, segurança e igualdade de oportunidades. Em territórios de baixa densidade, como o Alto Minho, a cobertura móvel é hoje uma condição essencial para fixar jovens e famílias, apoiar as empresas, atrair quadros qualificados, potenciar o turismo, viabilizar o teletrabalho e ainda garantir que todos os cidadãos têm acesso aos serviços públicos. Mas é também uma questão de segurança. A falta ou instabilidade de sinal pode comprometer pedidos de socorro, dificultar a atuação da proteção civil e das forças de segurança e limitar a resposta a incêndios, acidentes ou fenómenos meteorológicos extremos. No entanto, continuam a existir zonas com falhas ou ausência de rede móvel, nomeadamente em áreas rurais, de montanha e de maior isolamento, como acontece em vários pontos do Alto Minho. Estas falhas criam desigualdade territorial, limitam o desenvolvimento económico, dificultam a resposta em situações de emergência e fazem com que muitos cidadãos não tenham acesso às mesmas oportunidades que existem noutros territórios. Apesar deste Governo já ter feito muito, pergunto se o Governo está disponível para continuar a assumir a cobertura móvel nos territórios de baixa densidade como uma infraestrutura estratégica para a coesão territorial, à semelhança das estradas, da eletrificação ou do abastecimento de água. E, nesse quadro, que medidas está o Governo disponível para adotar, em articulação com reguladores, as operadoras e os demais ministérios competentes, para acelerar uma resposta que assegure uma cobertura móvel mais robusta, estável e abrangente nos territórios de baixa densidade, em particular no Alto Minho e em concelhos mais críticos como Melgaço. Em suma, Sr. Ministro, que caminho podemos seguir para que a conectividade deixe de ser um fator de desigualdade e passe a ser uma verdadeira infraestrutura
obrigado,
de desenvolvimento para o Alto Minho? Muito obrigado.
Terminou. Chega, Sr. Deputado João Graça.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro e sua equipa, muito bem-vindo a esta casa. Sr. Ministro, quero começar com uma pergunta sobre o flagelo da habitação. Com as medidas deste Governo da AD, que período temporal prevê Vossa Excelência para que o país atinja uma normalidade e equilíbrio entre a oferta e a procura e faça descer o elevado custo e falta de habitação? Sr. Ministro, em relação às parcerias público-privadas e encargos financeiros, pergunto como justifica o Governo que os contribuintes continuem a suportar rendas elevadas a concessionárias privadas de PPPs rodoviárias, enquanto os utilizadores enfrentam portagens altas em eixos estruturantes. Existe alguma auditoria ou plano em curso para renegociar as margens de lucro garantidas e a partilha de risco nos contratos dos atuais concessões? Que medidas de transparência vão ser aplicadas na contratualização das futuras PPPs para evitar os erros financeiros e a derrapagem de custos observados nas executas? Sr. Ministro, sendo o fim das portagens em várias executas uma medida de coesão, como responde às regiões que ainda consideram os descontos insuficientes para fixar empresas e trabalho de declínio demográfico? Visto que as portagens são uma barreira económica à entrada nos grandes centros, que alternativas planeia para proteger quem reside na periferia das áreas metropolitanas? Sr. Ministro, a autoestrada Lisboa-Algarve tem um custo ao quilómetro de 0,099 cêntimos e de Lisboa-Porto um custo de 0,082, ou seja, é mais caro ir para Sul que ir para Norte. A pergunta é, isto é coesão territorial? Não, Sr. Ministro, isto não é coesão, isto é discriminação. Para terminar, o passo social reduziu os custos nas áreas metropolitanas, como ficam os que vivem nas zonas suburbanas e interiores? Que investimentos concretos do PRR ou de Portugal 2030 estão destinados a criar interfaces multimodais que ligam eficazmente o transporte rodoviário periférico à rede ferroviária? E se há planos para expandir e subsidiar o transporte flexível a pedido? Muito obrigado pela atenção.
Partido Socialista, deputado Rui Santos.
Senhor Presidente, Senhor Ministro, Senhoras e Senhores Deputados, o Sr. Ministro é o máximo responsável pela empresa Infraestruturas de Portugal. Em sequência das chuvas fortes de janeiro no Conselho de Vila Real, foram verificadas várias derrocadas, sendo que uma delas implicou o corte do nó do IP4 em Parada de Cunhos. Esse corte afeta centenas, direi milhares de pessoas que percorrem vários quilómetros mais para chegar ao seu destino. Estranhamente, e talvez não, e ao contrário do que aconteceu noutras localidades do país, a empresa Infraestruturas de Portugal tornou público que vai demorar 2 anos, repito, 2 anos, numa estimativa positiva e otimista para reabilitar o troço em causa. Que irão fazer ainda um anteprojeto, lembro que já passaram 4 meses, depois farão o projeto, depois avançará o concurso público, a análise de propostas, a adjudicação e, na melhor das hipóteses, lá para o primeiro trimestre de 2027, a obra poderá avançar. Sr. Ministro, se esta situação fosse em Lisboa ou em Cascais, demoraria tanto tempo a resolver? Estaria a empresa tão descansada e descontraída? Será que os transmontanos pagam menos impostos e, por isso, são pior tratados que os demais cidadãos deste país? Que compromisso pode assumir Vossa Excelência nesta Comissão para resolver de forma rápida este problema? E já agora, quando chegarão aos municípios as verbas prometidas para resolver questões semelhantes, tal como foi prometido nas redes viárias municipais? Muito obrigado.
Sr. Deputado, terminou então. Passamos ao PSD. Sr. Deputada Margarida Saavedra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Sr. Ministro, eu queria perguntar sobre a nova lei da construção modular. Sabendo que, como é óbvio, que a nova legislação sobre a construção industrializada vai seguramente ser um gatilho para uma nova escala, para reduzir prazo e tornar os custos mais previsíveis, eu tenho 2 perguntas a fazer-lhe. Em primeiro lugar, como é que se fará a homologação dos diferentes componentes, sendo certo que, obviamente, obrigará a introdução de painéis completamente novos, painéis expósitos, painéis de componentes exclusivamente vegetais, que, obviamente, não estão homologados na nova legislação. Também, face, ultrapassando esta fase, face à construção tradicional, até que medida é que o Sr. Ministro prevê que a nova construção modular possa ou não vir a ser uma parte essencial da obra pública? Muito obrigada.
Chega, Sr. Deputado José Carvalho.
Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, no passado dia 7 de abril, como seguramente se recordará, neste mesmo lugar, questionei o Sr. Ministro sobre a justa reivindicação da nova ponte sobre o rio Tâmega em Marco de Canaveses. E cá estarei as vezes que forem necessárias até, de facto, vermos a solução e vermos esta situação resolvida. Se não for com este governo, seguramente que será depois com o governo do Chega e liderado pelo professor André Ventura. Aliás, como saberá e se recordará, Sr. Ministro, dissemos na altura que esta nova ponte sobre o rio Tâmega era claramente uma situação urgente e ninguém ficava indiferente perante as notícias como estas do caos na nova ponte sobre, aliás, do acesso à ponte de Marco de Canaveses. Sabemos que, especialmente nos últimos tempos, este assunto recebeu um particular mediatismo, ora com a petição, ora com as intervenções em comissão, com a presença do Sr. Ministro, com a presença da Sra. Presidente da Câmara de Marco de Canaveses e até com um célebre buzinão. E aqui entre nós, Sr. Ministro, que ninguém nos ouve, é bom que o mediatismo coloque este assunto na ordem do dia, afinal o país real não se pode limitar ao príncipe real. Sr. Ministro, já passaram uma série de semanas, para não dizer mais de um mês desde que aqui estivemos, até agora que se saiba, pelo menos não há nenhuma novidade, a pergunta que temos colocado de forma muito clara e direta é se o Sr. Ministro, neste momento, no dia 20 de maio, já nos poderá dar alguma novidade do desenvolvimento sobre este assunto e que garantias, acima de tudo, nos pode dar para esta obra fundamental da nova ponte sobre o rio Tâmega em Marco de Canaveses e se avançará, se não avançará, se há algum compromisso que o Sr. Ministro possa assumir perante esta comissão, perante especialmente as nossas muitas e boas gentes do Marco de Canaveses. Até porque, mais do que promessas, os marcoenses, Sr. Ministro, precisam de respostas, mais do que intenções, precisam de concretizações. A decisão, Sr. Ministro, está nas suas mãos. O Chega pugnará, como eu já disse no início, sempre pela construção e será parte da solução. A pergunta simples é se podemos contar com o Sr. Ministro e que compromissos pode assumir perante os marcoenses. Muito obrigado. Muito bem.
Partido Socialista, Sr. Deputado Luís Testa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, hoje trago-lhe uma pergunta muito simples. O Governo, ao abrigo da Resolução 69/2025, já lançou um conjunto de concursos para a elaboração de estudos prévios para um conjunto de rodovias à escala nacional. Desses estudos prévios a contratar pelo Estado consta o prolongamento e a conclusão do IC-13, que liga Alter do Chão à margem sul do Tejo. Esse anúncio foi sucedido por um outro anúncio do Governo, que é a deslocalização do campo de tiro de Alcochete, precisamente para Alter do Chão. Em declarações à comunicação social, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alter do Chão veio insinuar que a conclusão do IC-13 seria uma compensação para a deslocalização do campo de tiro para Alter do Chão. Se houver alguma razão, e há cada vez mais, para que o campo de tiro não seja deslocalizado para Alter do Chão, aquilo que eu pergunto ao Sr. Ministro é se as intenções do Governo se mantêm e se, de facto, a conclusão do IC-13 não é nenhuma compensação para a deslocalização do campo de tiro para Alter do Chão. E, portanto, é o repto que lhe deixo, é vir a esta casa dizer que é uma intenção do Governo de investir na conclusão do IC-13, independentemente de haver ou não haver campo de tiro em Alter do Chão. Muito obrigado.
PSD, Sr. Deputado, é Helga Correia.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, trago as preocupações dos autarcas e populações de dois concelhos do Distrito de Aveiro, falo de Severo Voga e Oliveira das Meias. Em concreto, pretendo sensibilizar a tutela e perceber se existem novidades relativamente a três ligações fundamentais naqueles territórios. A ligação do IC-35 de Severo de Voga à A25, uma ligação fundamental para as populações e para os empresários daquela região. O projeto base está terminado, o levantamento cadastral também está feito. Estava para iniciar o estudo de impacto ambiental, que seria mais ou menos 6 meses, e após a declaração de impacto ambiental iria iniciar o projeto de execução. Saber, Sr. Ministro, qual o ponto de situação. Depois, relativamente à ligação da Estrada Nacional 224 à área de acolhimento empresarial Louloureiro, fundamental para ligar aquela área de acolhimento a um conjunto de vias estruturantes como a A32, a A29 ou a A1. Esta ligação é fundamental para retirar o tráfego automóvel e também pesado da Rua da Vidigueira, uma zona habitacional no concelho de Oliveira das Meias. Existem já os estudos prévios para a criação deste nó de acesso, aliás, os estudos já foram apresentados aos responsáveis da região de Aveiro, da IP, das infraestruturas de Portugal, incluem duas soluções que visam resolver os constrangimentos existentes naquele território. Sr. Ministro, falamos de um investimento estruturante e prioritário para aquelas gentes, para aquela região, pelo que importa uma análise célere por parte da IP para que se possa passar às fases subsequentes, neste caso, para o desenvolvimento dos projetos de execução. Depois, também no Conselho de Oliveira das Meias, falar da ligação da freguesia de Feijões à A32. Falamos de uma ligação fundamental para dar resposta às populações, mas também uma mais-valia para a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Feijões.
Obrigado, Sra. Deputada.
Para concluir, Sr. Presidente, que faz um trabalho meritório no Nordeste do Conselho. Muito obrigada.
Agora o chega, Sr. Deputado João Aleixo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. O IC13 é uma infraestrutura que o Distrito de Porto Alegre espera há décadas e uma condição mínima de coesão territorial. O Governo acabou por finalmente reconhecê-lo através da resolução do Conselho de Ministros 69 de 2025, incluindo o IC13 entre os projetos rodoviários prioritários. A Portaria 91 de 2026 autorizou os encargos plurianuais e em março de 2026 foi lançado o concurso para o estudo prévio. São passos tardios, mas, como se costuma dizer, mais vale tarde que nunca. No entanto, no final de abril, o Presidente da Câmara Municipal de Alter afirmou que o avanço do IC13 seria uma contrapartida pela instalação do campo de tiro naquele concelho. Sendo de verdade, significa que uma obra estrutural para o Alto Alentejo e para o Distrito de Porto Alegre passou a ser usado como compensação política por uma decisão do Ministério da Defesa. Significa também que o Distrito de Porto Alegre só recebe o que é devido e prometido há décadas quando serve de moeda de troca numa negociação. Uma espécie de esmola em troca de 7.500 hectares de terra produtiva expropriados, de agricultores expulsos das suas explorações e de alienar 20% do território de Alter do Chão, que são entregues ao Ministério da Defesa. Por isso a pergunta é muito simples, existe de facto algum acordo, protocolo ou compromisso que associe o IC13 ao campo de tiro? E se a decisão de avançar com este eixo foi tomada pela sua lógica própria de coesão territorial ou está condicionada a qualquer outra condição e decisão do Governo? Muito obrigado.
Chega, Sr. Deputado António Carneiro. Sra. Deputada Ana Martins.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. No âmbito da saída da Rainer dos Açores, foi debatido o futuro do turismo num programa da RTP Açores, o Grande Debate, e o Diretor Regional do Turismo, o Dr. Carlos Farinha, fez uma admissão publicamente muito relevante. A SAT e a TAP não conseguirão compensar integralmente a saída da Rainer dos Açores. Finalmente, o próprio Governo Regional reconheceu que haverá perda de conectividade, menos turistas, menor concorrência e prejuízos para toda a economia açoriana. Perante esta realidade, agora fala-se na criação de um fundo de captação de rotas aéreas. Contudo, especialistas nesta área já afirmaram que tais instrumentos apresentam limitações significativas em termos de sustentabilidade económica e eficiência na utilização de recursos públicos, especialmente quando utilizados de forma isolada. Em particular, os modelos baseados exclusivamente em subsídios à abertura de rotas tendem a gerar ligações isoladas sem integração em rede, limitando os efeitos multiplicadores da conectividade indireta. Sr. Ministro, a saída da Rainer apenas veio relatar um facto indiscutível. Nunca houve nenhuma estratégia integrada, nem a médio prazo, nem a longo prazo, para a mobilidade aérea dos Açores. Quando a mobilidade aérea é um fator essencial e estrutural, não só para o turismo, mas para as exportações, investimentos e para a coesão territorial. Sr. Ministro, foram 11 anos sem uma visão estratégica de desenvolvimento económico sustentável nos Açores. A minha questão é, acha mesmo que um fundo por si só resolve a ausência de uma estratégia nacional e regional para garantir ligações aéreas estáveis e competitivas para os Açores? Se nenhum operador aderir ao fundo ou abandonar as rotas após o fim dos incentivos, qual é o plano alternativo deste Governo? Muito obrigada.
Chega, Sr. Deputado Ricardo Moreira.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro. Na semana passada esteve no Algarve, em Olhão, a inaugurar a variante desta cidade, que foi um projeto que, e muito bem, foi retirado do contrato de concessão da requalificação da Estrada Nacional 125, que, como se sabe, encontra-se separada por litígio com a empresa concessionária. Podia-se o Ministro ter aproveitado e ter informado o Presidente da Câmara Local, do Partido Socialista, que a obra não foi dele, como ele acha, e também ao Presidente da Conselhia do PSD de Olhão, que, segundo o mesmo ICITE, foi pena a visão dos nossos autarcas ter sido tão curta. E acrescenta ainda o dirigente social-democrata local, e aqui eu não podia estar mais de acordo, esta variante poderia ter sido um marco para Olhão, infelizmente não é. Uma faixa para cada lado, traço contínuo em toda a sua extensão, sem uma ciclovia e bermas que não cabem um carro em caso de avaria. E não se pode chamar de variante, foi uma oportunidade perdida, palavras do dirigente local. Senhor Ministro, é certo que a variante de Olhão retira algum tráfego à cidade, isso é inquestionável, mas construir uma estrada dos anos 80 em 2026, quando tinha à sua disposição um PRR que outros não tiveram, que, por exemplo, até o Partido Socialista em Faro conseguiu fazer uma variante com duas faixas em cada sentido, com bermas adequadas e sem cruzamentos de nível ou rotundas, ou seja, o Sr. Ministro construiu uma estrada com cerca de 6 km, com 7 rotundas, uma delas sem saídas, só com a possibilidade de ir em frente, sem contratos contínuos, sem bermas e sem visão, Sr. Ministro, sem visão de futuro. Sr. Ministro, eu tive a oportunidade de reunir com as infraestruturas de Portugal e com a empresa concessionária para a requalificação da Estrada Nacional 125, que não recebeu do Estado o que investiu nesta requalificação, nem do Partido Socialista, nem do seu Governo, recebendo agora uma mensalidade para assegurar a manutenção da estrada sem que tenha concluído a sua requalificação, e enquanto não há uma decisão, são os algarvios que desesperam com esta situação. Por isso pergunto-lhe, Sr. Ministro, não havia ninguém nos seus gabinetes que pudesse ter olhado para o projeto de variante de Olhão e tivesse maior ambição? E para quando um acordo para a conclusão da requalificação da Estrada Nacional 125? Muito obrigado.
Ora bem, Srs. Deputados, terminamos então a segunda ronda. Acabamos com 40 deputados a fazer intervenção, a colocar questões, portanto, dá um tempo de resposta de 80 minutos ao Governo. 40 deputados, dá um tempo de resposta de... Eu não tenho mais nenhuma inscrição. Não estou a entender porque assim não consigo ouvir, mas...
Sr. Presidente, peço desculpa. É o seguinte, eu estava para intervir, só que eu estava noutra comissão e não pude estar presente. O meu nome é... Sou deputado Paulo Seco. Pronto. Se me permitir a palavra, não demorarei mais do que um minuto.
Sim, Sr. Deputado, peço desculpa, mas estava numa primeira lista do Chega, depois foi-me dada uma segunda lista do Chega, onde já não constava o seu nome. Portanto, se faz favor, Sr. Deputado Paulo Seca, então.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. e Srs. Secretários de Estado, Srs. e Srs. Deputados. Passaram mais de 3 meses desde o comboio de tempestades no distrito de Coimbra. Continuam a haver estradas completamente destruídas. 3 perguntas já foram feitas pelo Grupo Parlamentar do Chega. 3 respostas foram dadas pelo atual Governo. Indicação de estudos, projetos que passam para junho, obras que passam para o último trimestre de 2026, alguns até para 2027. Isto não é recuperação, é perdurar no tempo. Mas deixo-lhe apenas ficar 2 notas. É que a IP diz que vai continuar a contratar o projeto, alonga por mais de 60 dias, depois vem a questão da empreitada, para quando a reabertura? Apenas o que nos dizem é que nós teremos que aguardar e as pessoas do distrito terão que fazer quilómetros e mais quilómetros para se deslocar para o seu meio de trabalho, para o seu trabalho, ou para a escola, ou para um hospital. Enquanto isso, idosos continuam sem acesso, estudantes continuam muitas das vezes até que perder aulas. Agricultores e empresários locais continuam a ter alguns problemas em escoar a sua produção. Eu não me vou alongar mais, vou-lhe deixar 2 perguntas muito simples. Porquê é que o Governo aplica o regime de urgência e decretos excepcionais no que diz respeito à autoestrada número 1 em tempo recorde, mas para as estradas do interior de Coimbra existem períodos de estudos, projetos e prospeções que empurram tudo para finais de 2026 ou mesmo 2027? Quanto ao dinheiro do PTRR, já foi efetivamente contratado e executado no Distrito de Coimbra e até hoje ou o plano é para continuar a prometer para 2027, enquanto o nosso Distrito continua isolado a nível de rodovias e isto é bem evidente e queixoso por parte de muitos dos nossos autarcas do Distrito. Muito obrigado pela tolerância e muito obrigado pela oportunidade.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, faz favor, para que efeito? Para fazer uma pergunta.
Para a colocação de uma pergunta, eu estava na Comissão de Defesa.
Como é que se chama, Sr. Deputado?
Luís Dias.
Desculpa a minha ignorância.
Luís Dias.
Se não está por lápis. Faz favor, Sr. Deputado.
É muito rápido, Sr. Presidente. Sr. Ministro, duas questões muito rápidas. A primeira sobre a linha do Alentejo, obviamente. O Sr. Ministro anunciou recentemente que as primeiras carruagens da aquisição que estamos a fazer e que estarão em breve em Portugal serão colocadas na linha do Alentejo, nomeadamente no troço de Beja para Évora, em 2027. Acontece que é público também que a reestruturação daquela linha acontecerá no mesmo ano e pouco tempo depois de provavelmente chegarem as carruagens. Eu queria saber, Sr. Ministro, em que é que ficamos, se vai colocar as carruagens quando não há circulação ferroviária e que anúncio foi esse que o Sr. Ministro fez. Em segundo lugar, sobre a questão da isenção das portagens na A6, deixar aqui, não é uma questão, é uma sugestão, está a ser cobrado aos fregueses da freguesia de Landeira 1 quilómetro adicional porque o nó da Marateca fica localizado na A2 e não na A6, mas é o projeto de lei visava claramente a isenção da A6 até ao nó da Marateca e, portanto, é apenas uma questão de ajuste que deixo como recomendação porque está, de facto, a ser cobrado à luz daquilo que é o princípio e que era a vontade do legislador, no caso da Assembleia da República, esse quilómetro adicional sem necessidade porque o nó da Marateca é, de facto, o ponto de partida e chegada da proposta que foi incluída no Orçamento de Estado. Muito obrigado.
Pronto, agora sim, Srs. Deputados, terminamos a segunda ronda. Houve aqui alguma instabilidade nas listas dos dois grupos parlamentares, com inscrições, reinscrições. Portanto, a próxima vez teremos que ser um bocado mais rigorosos. Tivemos, no fim, 37 Srs. Deputados a intervir. Portanto, isto dá um conjunto de 74 minutos para o Governo responder às inúmeras questões colocadas. O Sr. Ministro vai iniciar ou começa a ser Secretário de Estado da Habitação? Faça você, Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Humberto Brito, o HCC é um regime base que encabeça toda a construção e reabilitação do parque público e, no fundo, é um regime que tem uma fórmula na qual uma das variáveis é o coeficiente de localização e, portanto, não há aqui qualquer média, mas sim uma fórmula que identifica, em função das várias localidades, qual é o valor de referência para aquela localidade. E dizer-lhe que já houve alterações ao regime da portaria, precisamente para adequar o preço de construção àquilo que são os valores reais do investimento. Também dizer-lhe que não houve nenhum programa suspenso por este Governo, houve sim a reprogramação do PRR na componente da habitação acessível, que é um empréstimo, de 6.800 casas para 3.500, em função da auscultação dos municípios que garantiram a não execução deste universo de casas no tempo do PRR e, portanto, falaríamos de um incumprimento do Estado relativamente a este acordo que foi celebrado. Portanto, Sr. Deputado, a sua fonte de informação está errada, não houve nem qualquer suspensão, nem houve todos os acordos que estavam celebrados com as CIMES não tiveram qualquer retração por via de uma qualquer disposição deste Governo. Por outro lado, e de imediato foi trabalhado com o BEI, um instrumento financeiro para garantirmos a concretização quer destas 3.300 casas que estavam já no universo do PRR e que não iriam cumprir prazo, mas como alargámos o universo para 12 mil casas de concretização de habitação acessível até 2030 e não falamos de um empréstimo para os municípios nem para o Estado Central, falamos de uma subvenção para a concretização destas casas até 2030, do qual também beneficia de uma dotação do Orçamento de Estado de cerca de 500 milhões. Sr. Deputado Daniel Teixeira do Chega, acordo quadro, industrialização do setor da construção, essencial para concretizarmos a resposta que temos que dar no menor prazo de tempo. Temos, de facto, um diagnóstico de encomenda pública, no âmbito das estratégias locais de habitação e falo só ainda do diagnóstico da habitação dita social, não estou aqui a incorporar as necessidades da habitação acessível de cerca de 100 mil casas. Portanto, há municípios, isto foi a primeira lição do PRR, há municípios que não têm recursos técnicos para avançar com projetos e a própria escala da intervenção não é robusta para que seja atrativa para o setor da construção a responder. E o acordo quadro é precisamente isto, é um acordo quadro de construção modular, que garante uma pré-qualificação quer de técnicos, quer de empresas do setor da construção dedicados à construção modular, para que se possa objetivar em prazo, em segurança técnica e jurídica, estas respostas com ganho temporal significativo. Naturalmente não há construção modular sem o BIM e o BIM já foi aprovada a estratégia de implementação nacional BIM, precisamente garante a toda a valorização da cadeia do setor, da cadeia de produção da habitação. Senhor Deputado Rui Rocha Pereira, dizer-lhe que a política pública deste Governo, da política pública de habitação deste Governo, assenta em quatro pilares fundamentais: remoção de bloqueios administrativos, incentivos fiscais, oferta pública e inovação. Na remoção dos bloqueios, enquadramos o REJUE, o Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, que aguarda agora a promulgação pelo Sr. Presidente, o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, que não ficou tão simples e tão imediato como queríamos, mas sabemos que há neste momento municípios já a operacionalizar alterações simplificadas do seu PDM para reclassificar terrenos rústicos em urbanos para mais resposta pública e, naturalmente, a revisão dos programas de apoio ao arrendamento que estão em curso para os tornar mais ágeis e mais de resposta mais imediata às famílias. E, naturalmente, o alojamento local, que já foi dito, que a alteração que fizemos já concretizou uma redução de cerca de 40% na área em Lisboa, 30% em Lagos, uma redução de registros de alojamento local de cerca de 30% no panorama nacional. Os incentivos fiscais, hoje já publicado, dois objetivos muito claros: trazer o setor privado para a equação da construção de resposta, nomeadamente com a introdução no mercado do arrendamento das casas devolutas e os contratos de investimento para arrendamento, profissionalizando o setor do arrendamento através do Build to Rent. Na oferta pública, 10 mil milhões de euros, o maior investimento em habitação pública, com já cerca de 20 mil casas entregues, das quais 10 mil já beneficiam deste regime de exceção, e naturalmente a inovação com a estratégia BIM e com o acordo quadro que estamos a trabalhar. Senhora Deputada Patrícia Carvalho do Chega, puxadas ilegais, bairro de Pena Joia. É de facto uma situação que nos preocupa e está neste momento já formalizado um grupo de trabalho com a Câmara Municipal da Almada, em que estamos, com a Secretaria de Estado também, em que estamos a trabalhar na solução provisória e na solução definitiva. Dizer-vos que o bairro está neste momento a ser monitorizado, quer pelo IRU, quer por uma empresa especializada em vigilância, para impedir o crescimento de novas construções ilegais. De acordo com o levantamento socioeconómico que temos efetuado para o bairro pelo IRU, grande parte das famílias que residem neste momento naquelas construções ilegais poderão ter acesso, do ponto de vista da elegibilidade, a programas existentes, como é o primeiro direito, e está a ser preparado pelo IRU e pela construção pública uma solução de alojamento provisório até que seja concretizado as soluções definitivas. Dizer também que tem havido reuniões com a redes precisamente para ultrapassarmos as questões destas puxadas ilegais. Senhor Deputado João Graça do Chega, para quando a concretização e para quando os resultados finais? Eu dizia-lhe que 20 anos de desinvestimento em políticas públicas de habitação requerem uma política pública integrada, como já falei, estruturada em quatro pilares, que há dois anos já têm dado passos muito concretos na construção de uma política pública e de respostas estruturais e, acima de tudo, sustentadas, para que não haja balões de oxigênio, como é naturalmente o PRR, mas depois haja um vazio. Senhora Deputada Margarida Saavedra, a construção modular é já em si um sistema construtivo não excepcional na contratação pública e também no regime jurídico da urbanização e da edificação. O acordo quadro de construção modular é precisamente para garantirmos a rapidez e eficiência na resposta aos municípios, portanto, na encomenda pública que temos que fazer, com a tal diagnóstico que já temos de necessidade de casa pública. Naturalmente, todos os sistemas que sejam pré-qualificados neste acordo quadro têm a garantia e terão a garantia de o cumprimento da normativa aplicável, quer seja a homologação, quer seja a certificação dos sistemas. Desde logo, porque todo este processo está a ser trabalhado e desenvolvido com as nossas tuteladas, o LNEC e o INPIC. Penso que respondi a todas as questões. Muito obrigada.
Agora, quem é a Secretária de Estado da Mobilidade, Cristina Dias. Vamos seguir a ordem da mesa.
Obrigada, Sr. Presidente. Começando então pela questão colocada pelo Sr. Deputado Carlos Barbosa, relativamente ao ensino da condução condutor, dizer-lhe que o mundo poli avança e que transformar passa por isto, medidas disruptivas para ajudar quer as famílias, quer os jovens, e eles serão sempre soberanos na opção que têm a fazer. Aqui não estamos a retirar nada do mercado, apenas estamos a dar mais uma alternativa para a formação destes jovens e, simultaneamente, estamos-nos a alinhar com práticas que já acontecem por toda a Europa, desde a França, a Alemanha, a Dinamarca, a Bélgica, a Finlândia, a Bulgária. É isso que estamos a fazer. Relativamente à questão colocada pela senhora deputada do Chega, Patrícia Carvalho, no que refere à Fertagus, e se reitero a afirmação que proferi na minha audição sobre a Fertagus, sim, fazemo-lo com base nos serviços que têm por competência fazer uma monitorização atenta e rigorosa da segurança ferroviária, refiro-me à Autoridade Nacional de Segurança Ferroviária, e neste momento, na minha Secretaria de Estado, no Ministério das Infraestruturas e Habitação, do Sr. Engenheiro Miguel Pinto Luz, nada temos sinalizado relativamente a este tema. Recordar apenas que segurança na ferrovia é um bem maior e, portanto, qualquer sinal de preocupação seguramente que nos será transmitido. Isto relativamente ao tema segurança. A senhora deputada proferiu de que iríamos ou estaria em curso a compra de 2 comboios. Tal como disse na minha audição sobre a Fertagus, não estamos a falar de 2 comboios, estamos a falar de duas carruagens, de um pacote mais alargado, identificado pela Fertagus, de 5. É isso que estamos a falar, e isto para tentar resolver este constrangimento maior, fruto de várias circunstâncias, nomeadamente o aumento demográfico na zona da Península de Setúbal, toda a zona margem sul do Tejo, a reestruturação tarifária do parte e agora o navegante, estamos a falar na área metropolitana de Lisboa. Portanto, houve aqui a necessidade de se fazer uma alteração da oferta, que efetivamente culminou com 27 mil pessoas, passageiros beneficiados, muitos deles a chegar pela primeira vez à ferrovia, no final do dia é isso que nós queremos com a política pública de mobilidade descarbonizada, e efetivamente 3 mil passageiros ficaram prejudicados. O que é que a Fertagus vem fazendo e nós, do nosso lado, o que estamos a fazer? Portanto, a Fertagus neste momento tem, como também aqui foi referido à data pela senhora Presidenta Fertagus, houve uma alternância entre os comboios duplos e os comboios simples. Aqui um apontamento, as carruagens que chegarão é precisamente para entrarem no meio de comboios simples. Informação ao cliente de lotação dotada, portanto, de lotação preenchida nos comboios, para eles poderem tomar a opção, se possível, entre ir no comboio 10 minutos antes ou no comboio 10 minutos depois. Isto refere o quê? Cada comboio simples é antecedido e precedido de um comboio duplo. Na sequência até da minha audição, em que eu pedia para que houvesse uma fiscalização, um acompanhamento das pessoas em plataforma, embora a Fertagus colocou os seus vigilantes e os seus monitores, equipas comerciais, a fazer como que uma condução guiada das ocupações à entrada do comboio, que era um dos fatores limitativos de se poder subir ao segundo andar, como sabem. O que tem, vale o que vale, mas pelo menos conseguiu-se mais algum conforto e algum descongestionamento, o que permite mais pessoas entrar no comboio, entenda-se, quando medido pela Fertagus, menos pessoas em plataforma. Simultaneamente, isto aconteceu nas estações de Foros da Amora e de Corroios, nos dias 5, 6 e 7 de maio. Simultaneamente, colocaram uma informação automática sonora em todo o troço Coina-Pragal para alertar as pessoas e apelar à sensibilidade para se dispersarem no comboio e não ficarem concentradas na entrada. Portanto, senhores deputados, a Fertagus está a fazer o seu caminho, nós estamos a fazer o nosso. Como sabem, também vos expliquei à data, está em curso o processo de aquisição das 2 carruagens e, portanto, quando tivermos novidades, com muito gosto partilharemos com as senhoras e os senhores deputados. Relativamente ao tema, da senhora deputada do PSD, Joana Seabra, quando nos fala do BRT, portanto, na região de Coimbra. Com gosto lhe digo que já tenho em cima da minha mesa, só não assinei ainda porque estou aqui, o despacho para mandatar a Metro do Mondego a dar início aos estudos, quer para Cantanhede, quer para Condeixa, em BRT. Senhor deputado do Chega, João Graça, falou-nos, e muito bem, de passos suburbanos e a expansão do transporte flexível. Muito bem. Começamos pela expansão do transporte flexível e aqui duas notas que o Governo tem para vos dar. A primeira nota, como sabem, está a pedido da Comissão Europeia e Portugal já fez o seu trabalho de casa também, o Fundo Social para o Clima, que em Portugal se materializou num documento que se chama Plano Social para o Clima, em que o Governo, representado pelo Sr. Ministro das Infraestruturas, defendeu uma medida que é mais mobilidade com proximidade. Nessa medida visa fundamentalmente dar resposta àquilo que nos foi aqui questionado, que é nos territórios de baixa densidade a realidade é de facto muito diferente, como aqui foi bem sinalizado ao longo de toda a manhã, dos territórios nas áreas urbanas, áreas metropolitanas, e portanto estamos condicionados muitas das vezes única e exclusivamente ao transporte escolar. Acabam as escolas e estas pessoas não têm como fazer mobilidade. 8 anos com esta realidade e pouco, muito pouco foi feito, e portanto neste momento nós somos muito sensíveis ao transporte flexível, porque estas pessoas não nos pedem um comboio, não nos pedem um BRT, muitas das vezes pedem-nos uma carrinha de 9 lugares, e portanto é ir ao terreno, que é o que estamos a fazer, e já visitamos, o Sr. Ministro já correu o país inteiro, eu estou a visitar cima, já fiz 18 de 21, mas estamos a terminar, e essa sensibilidade vinda do terreno é muito interessante e ajuda muito na política pública que temos para fazer. Daí que esta medida tenha resultado já como uma consequência dessas visitas e da identificação dessas necessidades, e portanto vamos dar apoio para uma extensão de transporte flexível, ou seja, para uma extensão daquilo que é hoje o transporte chamado regular, para que nenhum menino ou menina neste país tenha que ir para casa sem poder fazer o seu futebol ou a sua aula de música ou a sua natação pelo facto de não ter transporte e ir para casa. É isso que estamos a combater e isto chama-se transformar. Relativamente à materialização, os contratos de segunda geração estão a dar início e, portanto, uma das sugestões até da própria entidade reguladora é que a componente do transporte flexível passe também a ser uma componente dentro dos próprios contratos. E, portanto, é isso que estamos a fazer relativamente a este tema. Passos suburbanos, temos um problema, não é problema, é um desafio a priori, que é antes de conseguirmos materializar em passos intermodais, temos que ter uma infraestrutura interoperável que o país consiga falar a uma só voz, e depois aí sim ela acomodará todos os títulos necessários para cada uma das CIM, para cada uma das áreas metropolitanas, para cada pessoa. Portanto, esse trabalho está também a ser agora iniciado pela equipa que foi nomeada para a MOBIE. A curto prazo vão-nos apresentar o calendário com todas as etapas, prazos associados, mas as indicações que temos é que durante o ano de 2027 vamos ter uma situação estabilizada. Vocês terão memória de um projeto que era umbilhete.pt, 2,6 milhões de euros de apoio pelo Fundo de Mobilidade e Transporte, e até hoje praticamente não se gastou 1 euro nesse projeto. Portanto, tivemos que reestruturar tudo isto e agora temos a MOBIE como o braço tecnológico do IMT do Estado para fazer política pública de mobilidade de forma digitalizada, e portanto teremos notícias a curto prazo também sobre essa matéria. Penso que estou a chegar à última questão, e que foi colocada pelo Sr. Deputado Luís Dias, relativamente à linha do Alentejo. E aqui, Sr. Deputado, é uma boa questão, no sentido de comboios novos para o Alentejo. Como se vê, os territórios de baixa densidade têm voz. A linha do Alentejo não se confina ao troço Casa Branca Beja. A linha do Alentejo é muito mais que isso. Os comboios novos vão permitir, por isso é que são bimodo, trabalhar em catenário, portanto, em via eletrificada e em via não eletrificada. E, portanto, eles irão para o Alentejo, como foi prometido pelo Sr. Primeiro-Ministro e pelo Sr. Ministro, e circularão na via em exploração à data que estiver a operação.
Obrigada.
Senhora Secretária de Estado, Hugo Espírito Santo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada Vânia Jesus, sobre a privatização da TAP, nós, enfim, temos deixado bem claro com os interessados a importância de manter os serviços das regiões autónomas, a importância de manter aquilo que é o papel da TAP. Não há nenhuma dúvida, eu sei que alguns dos interessados foram também falar com os governos regionais e têm falado convosco, acho que é perfeitamente normal e, portanto, confesso-lhe, não noto aqui nenhum tema. Sobre a questão do medo índice, dos ventos do aeroporto da Madeira, nós não temos ainda relatórios preliminares, não é suposto, a certificação do equipamento foi desde novembro de 2025, é um processo que foi bastante demoroso. Este é um equipamento que existe em muito poucos aeroportos do mundo, é uma tecnologia bastante inovadora, estava instalado em 4 aeroportos antes de ser instalado o Funchal e portanto nós vamos ter de deixar, temos o LNEC, temos o IPA a trabalhar ativamente a única coisa que eu lhe queria adiantar e que eu acho que é relativamente claro neste momento é que existe de facto uma variação anormal da velocidade do vento a partir do ano 2015. Podíamos até brincar que pode ser alguma coisa a ver com o ciclo político, mas na verdade eu acho que há algo manifestamente estranho que acontece e que neste momento foi instruído o IPMA e o próprio LNEC para investigar exatamente porque é que isto aconteceu, porque na verdade é uma subida de cerca de 3 nós, o que de facto invalida grande parte das operações. Mas enfim, eu como lhe digo, isto é um trabalho que tem alguma complexidade, eu sigo juntamente com o Governo da Região Autónoma da Madeira, nós seguimos os trabalhos regularmente. Vamos ter uma reunião agora 26 de junho e, portanto, enfim, aí haverá mais novidades. Sobre os portos e sobre a questão do que se passou em dezembro, vamos lá ver, Lisboa tem um terminal dedicado, portanto, a estar a sugerir uma alteração ao regulamento parece um bocadinho extemporâneo. Leixões não tem terminal dedicado, mas o seu regulamento, o regulamento da APDL já prevê que ela possa determinar prioridades a certos navios e, portanto, na verdade, os instrumentos legais estão aqui e as disposições normativas existem, não sentimos a necessidade de fazer nenhuma alteração neste momento porque nos permite mesmo assim conseguir atuar quando for caso disso. Sobre o ETS marítimo, Portugal opõe-se violentamente contra este sistema, na verdade obviamente temos uma questão que tem a ver com as regiões ultraperiféricas e com os transportes para as ilhas, mas em conceito o sistema não funciona, nós não estamos a taxar as emissões de CO2 no transporte marítimo, estamos simplesmente a desviar tráfego para portos não europeus, o que é obviamente um disparate profundo e portanto nós temos manifestado a nossa oposição total, nós temos, enfim, temos sido secundados pela Espanha, Itália, Grécia, Malta, Chipre, nesse sentido e portanto nós continuaremos a dizer que sim senhor, precisamos descarbonizar, mas não é com medidas assimétricas. Sobre o SSM, enfim, e se calhar houve vários deputados que perguntaram sobre isto, a ESPAP foi nomeada como a gestora dos pagamentos aos insulares, aos habitantes insulares. A ESPAP está, de facto, foi alertada da importância de manter o estudante insular. O estudante insular é um programa do Governo da Região Autónoma da Madeira. Terem usado o CTT e aquilo que era o mecanismo que o Governo da República tinha definido foi uma decisão deles. Na verdade, eles podem sempre, se quiserem, fazer no sistema autónomo. Mas mesmo assim nós dissemos à ESPAP que era importante, dentro do espírito de cooperação entre os dois governos, manter o trabalho. A plataforma, que já foi aqui várias vezes falada, eu só queria notar, nós neste mês temos uma poupança de 20% no tempo de processamento, ou seja, ela está, obviamente, como qualquer plataforma eletrónica, está a ganhar. Nós hoje em dia processamos o pagamento em 7 dias desde que é submetido. Isto é uma revolução versus aquilo que existia, porque as pessoas compravam um bilhete cerca de 3, 4 semanas antes, enfim, 30 dias por uma questão de simplicidade, e só podiam reaver depois da viagem. Nós, com isto, elas podem reaver 23 dias antes da viagem. E, portanto, ouçam, é óbvio que este é um sistema que funciona, apesar de todas as suas dificuldades que reconhecemos, que existem. Mas nós temos de notar, nós estamos a pagar 23 dias mais cedo, em média, aos insulares, aquilo que era uma viagem que eles faziam. E, portanto, acho também ter isto muito claro. E sobre o Porto Santo, eu acho que vale a pena também, primeiro fazer uma reflexão, que é, de facto, a ANA tinha lançado o concurso, a ANA acusou uma concertação de preços entre os empreiteiros, submeteu uma queixa à Autoridade da Concorrência. E, portanto, neste momento houve uma queixa da ANA à Autoridade da Concorrência sobre o que se passou nas obras do Porto Santo, que é, obviamente, um tema sério que nos deve preocupar. E eles voltaram a nós com uma proposta de 2029 para a conclusão das obras, coisa que nós dissemos que era absolutamente inaceitável. E, portanto, nós foi acusado, nós a 3 de junho iremos ter uma nova reunião entre a estrutura de missão que gera o contrato de concessão e a ANA, e daí sairá uma nova data. Mas vamos lá ver, de facto, a questão aqui fundamental é que nós não tínhamos um princípio de gestão ativa deste contrato de concessão. Era um bocadinho à vontade, ora nos lembrávamos, ora não nos lembrávamos. Este governo criou uma estrutura de missão, este governo de facto tem feito um trabalho profundo nesse sentido. Senhor deputado Carlos Barbosa do Chega, vamos lá ver, sobre a questão da Catering Por, o preço não é público, mas deixe-me só dizer-lhe uma coisa. O preço de um ativo em que o cliente que a entidade que está a vender é simultaneamente o maior cliente, porque é 70% da faturação desse próprio contrato, não é o que interessa. O que interessa é qual é o preço que a TAP está a pagar pelo seu serviço de catering. E, portanto, a TAP de facto vendeu a Catering Por porque é uma obrigação da União Europeia, faz parte do plano de reestruturação e nós cumprimos os planos, não é? Mas, para além disso, também reestruturou o contrato. E, portanto, as contas foram feitas pela administração da TAP. A administração da TAP viu, fez o seu balanço e, de facto, não lhe vou adiantar mais porque não fechou o processo, portanto, eu não posso contar-lhe mais, mas entenda, isto não é uma questão de preço, isto é uma questão do custo que é pago pela TAP no catering que põe a bordo das suas aeronaves. Subwanding, enfim, não é CLI, é CLESS, e a CLESS South de facto não entregou os documentos. Aquilo houve um processo. Já agora, deixe-me só dizer uma coisa. Quem é que controla as decisões da ANAC? A ANAC é um regulador independente, senhor deputado. Eu sei, parecem conviver mal com a independência dos reguladores, mas nós temos de saber que quando o regulador independente toma uma decisão, ele é independente e, portanto, eu não influencio as decisões da ANAC, eu não controlo as decisões da ANAC. Tendo dito isto, tal como ela decidiu atribuir à CLESS South, também decidiu que os documentos que a CLESS South apresentou não batiam com aquilo que eles tinham proposto e, portanto, o que foi anunciado e que foi dito à CLESS South foi que não estavam em condições e que nesse cenário eles não iriam ser os vencedores de concurso, passaria para o segundo. Primeiro ponto. Segundo ponto. O Governo não pode estar à espera para ver o que é que acontece e, portanto, sim, nós fizemos a prorrogação necessária. Mas, se este processo, e se houver alguma contestação da classe, nós iremos alterar o decreto-lei para permitir mais prorrogações, concordámos e acordámos que não fazia sentido que a TAP fosse servida pela South, que é uma empresa da Ibéria, e, portanto, não faz sentido a TAP ter como handling no seu próprio hub uma empresa da Ibéria. Isto é uma coisa que não lembra a ninguém. E, portanto, a TAP decidiu avançar para o self-handling. E bem, na minha opinião e na nossa opinião. E, portanto, nós garantimos que, em qualquer cenário, existe serviço de handling, senhor deputado, existe serviço de handling, existe proteção dos postos de trabalho e cumprimos aquilo que temos vindo sempre a dizer. E, portanto, desse ponto de vista, acho que é um processo que eu lhe posso dizer que é exemplar. Só um último tema sobre o entry exit, o senhor ministro já falou, enfim, não vou alongar, mas só notar, em final de maio entram em funcionamento mais 30% de boxes no aeroporto de Lisboa e mais 70% de gates. É um aumento brutal da capacidade de processamento. E isto irá, do ponto de vista da capacidade instalada, ajudar a responder aos desafios que temos vindo a enfrentar. Senhor deputado, desculpem lá, Ricardo Carlos, só notar que sobre a 238 e as barreiras acústicas, elas serão instaladas em julho de 2026, juntamente com outras obras que estão a ser feitas nesta estrada. Senhor deputado Francisco César, enfim, eu não vou repetir, não sei se está... Desculpe, eu já expliquei ao senhor deputado Avani Jesus sobre o SSM, sobre Ponta Delgada, tem toda a razão, mais uma vez, eu acho que nós não geríamos bem o contrato de concessão da ANA, não punhamos a pressão necessária para fazer obra. É verdade, e posso-lhe confessar que eu, quando visitei o aeroporto de Ponta Delgada, já não ia lá há muito tempo, quando tomei posse e visitei, fiquei manifestamente chocado. E, portanto, eu partilho totalmente daquilo que é das suas queixas. As obras vão começar em breve com o terminal VIP. Porquê é que vamos começar com o terminal VIP? Porque é o terminal VIP que, ao sair daquela zona, irá permitir expandir a Aerogar. E, portanto, as obras vão começar muito em breve. A
Viana tem isso planeado. Sobre Santa Maria, a TAP não se queixa, a TAP não se queixa de Santa Maria, deixe-me só dizer, enfim, não sei de onde é que ouviu isto. A ANAC também não vê necessidade, Sr. Deputado, deixe-me, a ANAC também não vê necessidade de fazer uma abertura. Mesmo assim, nós estamos a estudar essa situação porque nós acreditamos que com o desenvolvimento do espacial na Ilha de Santa Maria poderá haver, de facto, necessidade para ter uma capacidade de resposta noturna do aeroporto e, portanto, temos neste momento a estudar o tema. Fez um comentário sobre o aeroporto de Lisboa, acho que só notar que, na verdade, o aeroporto de Lisboa, desde 2015 até 2023, não teve nenhuma decisão concreta e, portanto, enfim, como podem imaginar, foram os governos do PS. É óbvio que devíamos ter aumentado este aeroporto de Lisboa, isso parece-me bastante óbvio, mas só em final de 2023, já no pós-queda do anterior, do 22º Governo, 23º Governo Constitucional, é que se tomou uma decisão. Portanto, mas acho muito bem, acho que, enfim, temos de fazer as obras. E sobre a Horta, só notar uma coisa, o NOTAM que a ANAC fez foi, obviamente, bem feito. A ANA já devia ter feito. E isso, nós estamos a questionar a ANA porque é que não fez, é uma questão de segurança. Ao mesmo tempo, quando deixou de haver a questão de segurança, o NOTAM foi retirado. E, portanto, eu acho que desse ponto de vista, a atuação da ANAC foi absolutamente exemplar. Aquilo que a Sra. Presidente da ANAC disse sobre a falha da ANA é também verdade. E nós já demandámos à ANA porque é que isso aconteceu. Isto não pode voltar a acontecer porque a segurança aérea é o valor primordial acima de tudo. Sr. Deputado João Ribeiro do Chega, sobre a N2, deixe-me mostrar isto. Não, estava assim e agora está assim. Eu não sei, o senhor deputado disse, eu não sou técnico, eu de facto é a única frase daquilo que me disse que faz sentido. O senhor deputado não é técnico, nem eu sou técnico. E portanto, agora, eu vou lhe dizer uma coisa, quando olho para este talude assim, eu posso lhe dizer que eu não me apetece de nenhum carro passe lá. Ouça, esta é a fotografia mais recente. Isto é a fotografia mais recente. Oh, senhor deputado, ouça, está assim. Agora, o senhor deputado diz, eu não sou técnico, acho muito bem, então não dê opiniões técnicas, a população acha, mas isto é a forma que nós gerimos as nossas estradas. Oh, senhor deputado, vamos lá ver, há uma alternativa, que é o IC8, os tratores podem usar a estrada N2 neste troço, os tratores estão autorizados. Oh, senhor deputado, deixe-me acabar, eu estou a dizer, os tratores podem usar a IC8, oito é a alternativa, não aumenta assim tanto o tempo de percurso. De facto, se alguém me perguntava se a IC8 cortar, quer dizer, ao senhor deputado, se a IC8 cortar, a gente coloca a polícia e atua nesse momento. Agora, não nos vamos começar, quer dizer, não vamos colocar a postos infindáveis. E esta obra é de tal maneira complexa, por causa da instabilidade deste talude, que de facto nós vamos concluir no início de 2027, porque de facto a obra é complexa e o senhor deputado não é técnico, que eu aconselhava a não fazer comentários técnicos. Sobre a linha da Beira Baixa, aquilo que nós tínhamos dito na última vez era uma reabertura no final deste ano. Na verdade, a IP diz-me que vai conseguir antecipar esta reabertura, já para setembro. Enfim, eu se calhar não devia estar-vos a dizer isto, mas a IP informou-me de facto que estava a avançar bem a obra, que há menos risco e, portanto, provavelmente antes, em setembro, outubro deste ano, já vamos ter a reabertura da linha da Beira Alta. Enquanto isso, a CP está de facto a fazer serviços alternativos. Beira Baixa, desculpem. E a CP está a fazer serviços alternativos. E sobre o IC31, nós vamos lançar o primeiro concurso já no início de 2027. O projeto de execução está em curso e, portanto, ele está a avançar. Não há nenhuma decisão sobre portagens. Provavelmente poderá ser uma PPP, mas nada disso implica que haja portagens ou deixe de haver. É uma decisão que tem-se que refletir no contexto do modelo de financiamento rodoviário para Portugal. Senhor Deputado Nuno Fazenda, eu de qualquer forma as perguntas eram as mesmas do Sr. Deputado João Ribeiro, portanto acho que estão as duas respondidas sobre a N2 e sobre a linha da Beira Baixa. Senhora Deputada Sónia Margarida Fernandes, sobre esta via circular urbana da Póvoa de Linhoso, nós temos um projeto de execução em curso para definir como é que vamos avançar e como é que, qual é o trajeto. Há já um acordo entre a IP e a Câmara Municipal, a IP irá financiar em 75% e, portanto, estamos a avançar, é esperar. Não tenho aqui a data de conclusão do projeto de execução, mas as coisas avançam a passos largos. O Sr. Deputado Marcos Santos não está, mas não, nós, este Governo não vai tirar portagens, isso faz parte das coligações negativas entre o PS e o Chega e não do PSD, portanto, nós não iremos tirar portagens na A41, como é óbvio. Senhor Deputado Carlos Pereira, do PS, enfim, eu acho que já, enfim, eram as duas perguntas sobre Porto Santo, eu respondi à deputada Vânia Jesus e sobre o SSM também respondi à senhora deputada Vânia Jesus. Senhor Deputado Paulo Neves, eu estive aqui a ver, quem faz o controle destas obrigações de serviço público, de facto, é a ANAC. Eu não tinha noção e, portanto, estive aqui a ver. Mas o que me dizem, houve até hoje, ou até no primeiro trimestre, no primeiro quadrimestre deste ano, desculpa, houve 18 cancelamentos, dos quais 7 foram recuperados. Dá 11 cancelamentos no total. Estes 11 cancelamentos foram todos motivados por questões climatéricas, que obviamente é o pior período, é o período de inverno. Estamos a falar de cerca de 3%, porque houve 350 voos feitos. E, portanto, de facto, 3%, confesso-lhe, não me parece, no contexto da ilha e do clima e da meteorologia da Ilha da Madeira e de Porto Santo, não me parece, francamente, um valor demasiado elevado. Mas eu irei interpelar a ANAC e a Binter sobre a situação e perceber o que é que está a passar. Mas, de qualquer forma, só manter esta noção, foram, na realidade, 11 voos em 350 e, portanto, e sempre por questões climatéricas, que manifestamente não consigo imputar à própria Binter, e como sabemos, já falámos aqui dos ventos da Madeira, portanto é manifestamente difícil operar por vezes no arquipélago. Isso é um tema que eu quero ver, ou seja, a questão que me levantou sobre a linha telefónica é um tema que eu assinalei, ou seja, confesso, não lhe consigo responder, só lhe posso dizer que vou perguntar à ANAC e vamos perguntar à Binter e arranjar aqui uma solução de acompanhamento, está bem? Sobre o Porto Santo, já respondi à senhora deputada Vânia Jesus, portanto, senhora deputada Patrícia Carvalho, chega só a dizer, o acesso da Ponte Vasta Gama ao Montijo está em estudo no contexto daquilo que vai ser as concessões das várias travessias do Rio Tejo, incluindo a terceira travessia do Tejo, e portanto, nesse processo e no processo de discussão e preparação deste concurso, iremos refletir sobre este acesso. Senhora deputada Júlia Rodrigues do PS, a estrada Bragança-Sanabria está de facto em estudo, mas isto é um tema que está entre a CCDR, enfim, não está cá a senhora deputada, mas só dizer, está entre a CCDR e o município e, portanto, sendo um tema iminentemente, e assim, desculpem, e o CIM, sendo um tema iminentemente local, terão de perguntar ao Ministério da Economia e Coesão Territorial sobre este ponto de situação. Senhor deputado Jorge Seabra, Cantanhede, está de João Seabra, peço desculpa. Joana, eu peço imensa desculpa, mas a estrada 335 são sobretudo vias municipais e, portanto, a IP não tem competência para intervir. Nós estamos a avaliar um nó entre a A17 e a Estrada Nacional 109 que possa obviar esta questão, mas ainda está em estudo. Senhor deputado João Carlos Fernandes do Chega, enfim, fez-me uma pergunta sobre a Nacional 2, acho que foi repetida, exatamente igual, acho que não lhe vou voltar a repetir, sobre a Nacional 243 em Porto de Mós. No final do primeiro semestre vamos ter o quilómetro 13 resolvido, no segundo semestre temos a parte de Almeirim, todos eles têm alternativa, todos eles têm obras em curso e, portanto, acho que temos de ter a noção daquilo que nos assolou e assolou o nosso país no início do ano, para entender que temos já conseguido resolver 96% de todas as vias que foram cortadas, de facto já é notável, de facto algumas estão mais complicadas, mas temos a obra em curso e todas elas têm prioridade, porque obviamente todo o Portugal tem prioridade e não há aqui preferências. Senhora deputada Aida de Carvalho, sobre a linha do Douro, Pocinho, Barca d'Alva, vamos entregar o estudo de impacto ambiental na APA no terceiro, no máximo início do quarto trimestre de 2026, para continuar a avançar naquilo que são os calendários. Senhor deputado Leandro Luís, em Barcelos, as duas questões que me colocou, nós vamos eliminar 11 PNs na zona de Barcelos. é um investimento de 30 milhões de euros. Já foi, a consignação vai ser feita agora em junho de 2026. Eu já assinei as duplas necessárias para as apropriações, portanto está tudo a avançar e portanto em junho de 2026, quando estarmos a fazer a consignação desta eliminação destas PNs, destas passagens de nível, desculpem. Senhor Deputado, José Dotti do Chega, enfim, os dois temas estão bastante interligados. A A13 tem o estudo prévio lançado, foi lançado em março deste ano. Vamos fazer também a avaliação de impacto ambiental e com isso permitirá fecharmos toda esta autoestrada a leste, que tão importante será, não só para estes concelhos, mas para também para o próprio novo aeroporto de Lisboa, sobre a questão da ponte na Vila Nova da Barquinha. A solução para isso passa pelo IC9. O IC9 é uma das vias que nós colocámos como prioritárias. A ligação a Ponte Sora é absolutamente fundamental. Ponte Sora é um concelho que hoje tem uma dinâmica muito forte de crescimento em torno do polo aeronáutico e, portanto, também o estudo prévio foi lançado em março e vamos fazer a avaliação de impacto ambiental. Senhor Deputado Costa, sobre a N118, vamos lançar a empreitada até final do ano. Sobre a questão da travessia do Tejo, reporto-me ao tema do IC9, portanto, estudo prévio lançado em março, uma das prioridades. A Nacional 238, eu vou-lhe ter de responder depois, porque eu não consegui encontrar a informação, mas fica prometido que eu lhe respondo. E sobre o nó na A23, ele está neste momento em avaliação. Senhor Deputado João Graça do Chega, o Sr. Deputado diz uma coisa que é absolutamente desconcertante para mim. Diz que os descontos são insuficientes porque as empresas não se foram localizar. Pois, como é óbvio, porque na verdade estar a tirar portagens não ajuda a criar atividade económica nem fixar ninguém. Isso, o que eu dizer, mas eu acho que vocês, o grupo parlamentar do PS e do Chega, devem todos juntar-se e refletir sobre a constatação que acabou de fazer, que foi de facto isentar portagens não serve a nada, a não ser fazer com que o erário público perca os 300 milhões, apesar de, já disse a última vez, me terem mandado uma pergunta a perguntar o que é que eu ia fazer com os 300 milhões que libertei com a isenção de portagens. Portanto, eu entendo que na vossa matemática a coisa é um bocado mais retorcida e os 300 milhões dá para fazer obra, mas pronto. Mas na matemática real perdemos 300 milhões do erário público, não fixou ninguém, porque na verdade portagens não ajudam a fixar ninguém, senhor deputado. Claro, e portanto eu volto ao meu ponto, nós não tiramos portagens e foi um erro que esta casa fez e um erro que vocês terão, os grupos parlamentares, esta coligação negativa entre o PS e o Chega terá de carregar para os próximos tempos. Senhor deputado Rui Santos do PS, já agora, o que aconteceu no início do ano não foram chuvas fortes. Não foram chuvas fortes. Nós tivemos o maior tempo de comboio de tempestades nos últimos 25 anos e o senhor deputado diz que foram chuvas fortes. O senhor deputado Rui Santos. O senhor deputado Rui Santos disse chuvas fortes. Não foram chuvas fortes, foi um comboio de tempestades, foi o pior conjunto de intempéries desde em 25 anos. Na última vez, eram vossas excelências de governo, caiu uma ponte, não sei se se lembra. Portanto, só para nós voltarmos. Sendo dito isto, o nó do IP4, a intervenção é feita no primeiro semestre de 2026, é uma obra muito complicada. Temos, de facto, alternativas em curso, mas temos a obra em curso desde o primeiro semestre. E sobre a contribuição aos municípios, sugiro que questione o Ministério da Economia e Coesão Territorial, que é responsável por passar fundos aos municípios. Senhor deputado José Carvalho, nós tivemos uma sessão inteira a falar da ponte sobre o Tâmega. Se a memória não me atraiçou, foi há um mês e pouco, portanto... Eu não sei o que é que está à espera que eu lhe possa dizer mais. Portanto, eu imagino que foi para fazer um vídeo, portanto, já fez o vídeo, eu não tenho muito mais a dizer, continuamos à espera. Temos um estudo em tráfego em curso. Ó, senhor deputado, eu só estou a dizer, passado um mês, vim fazer essa pergunta, eu confesso que não sei qual é o objetivo. Só dizer que continuamos à espera da Câmara Municipal, porque obviamente momento, já lhe falei, como falei da última vez, existem soluções na ponte atual que não estamos a prosseguir e, portanto, e temos o estudo de tráfego ainda em curso, porque sim, não terminou neste último mês que passou. Senhor deputado Luís Testa, sobre... Eu não vou... Senhor deputado Luís Testa, desculpe lá, isto... Mas o, eu não lhe vou comentar nada sobre o canto de tiro, mas só notar uma coisa bastante óbvia, que foi, eu não vou comentar nada sobre o canto de tiro, eu só vou dizer aquilo que é claro, que é a resolução do Conselho de Ministros é de março de 2025. Nesse momento, o Governo todo comprometeu-se a fazer o IC13. Portanto, a decisão, ou seja, eu não vou comentar, não me peço para comentar intervenções de autarcas, quer dizer, acho que não, pergunta a autarca, portanto, eu, o IC13 é para avançar, deixe-me só dizer, o IC13 é para avançar, o campo de tiro é do Ministério da Defesa Nacional, e é um tema do Ministério da Defesa, portanto, pronto. Senhora deputada Helga Cairo, Correia, peço desculpa, tenho que melhorar a minha caligrafia. Sobre o IC35, temos o projeto de execução em curso, vamos fazer a conclusão do projeto de execução no primeiro semestre de 2027 e, portanto, aí teremos mais novidades sobre o IC35. Sobre a 224, a IP vai avaliar as opções que o município deu até junho de 2026, ou seja, eu tenho o compromisso da IP de ter uma resposta para o município em junho de 2026. Eles deram duas opções, a IP agora vai ter de avaliar ambas as opções e discutir qual é a melhor. E sobre a ligação de Feijões à A32, a solução que o município propõe tem um desnível de 17 metros. É incompatível com uma estrada nacional. E, portanto, nós estamos agora a ver e a avaliar o que é que se pode fazer para conseguir obviar a isso. Senhor deputado João Aleixo, é a mesma pergunta do senhor deputado João... do senhor deputado Luís Testa e, portanto, não, é uma pergunta repetida, não, eu vou passar em frente. Senhora deputada Ana Martins, eu acho que a pergunta sobre a mobilidade aérea dos Açores, quer dizer, toda a sua intervenção pareceu mais orientada ao Parlamento Regional do que ao Parlamento Nacional. Eu não vou comentar se o fundo é suficiente ou não, é da competência do Governo Regional das Açores tomar as ações que entenda como úteis para promover o arquipélago. Senhor deputado Ricardo Moreira, eu entendo que pós-Chega, e já tivemos este debate agora sobre a ponte do Tâmega, as obras infraestruturais acontecem em dias, por artes mágicas, não acontecem. Eu vou-lhe dizer uma coisa, quando cheguei ao Ministério no dia 5 de abril de 2024, a variante Olhão já estava em curso. E, portanto, pergunta porquê que eu não alterei, ouça, agora a gente vai parar uma obra em curso, era isso que queríamos, e ficar fora do PRR? E, portanto, ouça, eu confesso, eu acho que o senhor deputado tem de pensar uma estrada, quanto tempo é que demora a conduzir? Ouça, basta, olhem para os exemplos, olhem para o passado, e estamos a fazer mais rápido, Está aqui o senhor deputado do PS a dizer, mas estamos a fazer mais rápido, mas já estava em curso, não havia nada a fazer. Portanto, sobre a RAL, é um tema absolutamente complexo, em que o Tribunal de Contas, enfim, lançou esta via numa situação quase esquizofrénica e que, obviamente, vamos ter de resolver. Nós, neste momento, mandatámos o IMT para fazer uma auditoria de segurança ao Nacional 125. Ela precisa de obras e nós precisamos perceber se as condições de segurança estão a não ser cumpridas. Com base nessa auditoria de segurança, nós iremos trabalhar com o IP para discutir possíveis soluções. Nós precisamos de fazer obra no Algarve. Deixe-me só dizer, isso é absolutamente... Há uma coisa que eu concordo, que é nós precisamos fazer obra no Algarve, precisamos fazer obra na Nacional 125 e esta situação é manifestamente insuficiente, mas mais uma vez, vem de há 14 ou 15 anos atrás e de uma decisão esquizofrénica do Tribunal de Contas sobre este tema. Senhor deputado Paulo Cego do Chega, só dizer que falou-me de Coimbra, mas não me falou nenhuma obra concreta. Eu volto a lembrar da complexidade das obras e isto não estamos a falar. Ouçam, esta fotografia da M2 mostra bem, eu tinha aqui outras de outros concelhos, mostra bem a complexidade de fazer obras e a necessidade de garantir a segurança total para que não se volte a repetir o que aconteceu. E, portanto, isto demora tempo, é um facto, mas volto ao meu ponto, das 96% das estradas que foram cortadas já foram reabertas. E, portanto, eu acho que isso é que é o número a reter. E o Sr. Deputado Luís Dias, do PS, não está... Eu fico espantado. Esta lei foi uma lei, mais uma vez, uma proposta do PS, foi mal feita, aliás, foi mal feita logo ao início, que nem conseguia ser implementada, afinal descobriram que mais uma vez tinham feito a lei mal. Portanto, eu vou olhar, mas mais uma vez, sendo vocês os proponentes da lei, se calhar convinha fazer a lei bem feita para evitar estas situações. Muito obrigado.
Senhores deputados, o Sr. Ministro vai encerrar então. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, responder a algumas questões que ficaram para trás. Sr. Deputado Paulo Muniz, dá-lhe garantias absolutas que o objetivo das infraestruturas de Portugal é a conclusão e a entrada em funcionamento em 2027, meados de 2027, como saberá. Está orçamentada e, portanto, há a pergunta que também ouvi deputados fazerem, quais são as rúbricas, onde é que está, quer dizer, a obra está adjudicada à Alcatel, são 190 milhões de euros, que houve uma reprogramação, mais uma, não é? E, portanto, o Connecting Europe Facility tem uma componente grande, mais de 54 milhões de euros, depois há uma parte do leilão 5G, ainda há uma parte do OE e, portanto, é óbvio, as coisas estão a acontecer e nós não fugimos dessa responsabilidade. Em relação ao Anel Açores, como disse bem, este Governo assumiu essa responsabilidade, e não é só no Anel Açores, também assumiu a responsabilidade de garantir à região autónoma da Madeira o custo da ligação entre Porto Santo e a Madeira, e portanto porque a justiça tem que ser para todos. E no caso do anel Interilhas, como se sabe bem, foi criado o Grupo de Trabalho já obteve o seu relatório final, já lançou o seu relatório final, e nós mandatámos a IP, e até lhe posso dizer, na resolução do Conselho de Ministros 184/2025, de 26 de novembro, um investimento de 1 milhão de euros em IP já está a desenvolver os estudos conducentes à implementação. E, portanto, não está para as calendas, já está a acontecer, e acreditamos que teremos todos os estudos para poder lançar concurso até ao final do primeiro trimestre de 2027. E, portanto, de hoje a um ano, sensivelmente, estaremos aptos a lançar o concurso e, portanto, o Anel Interilhas será uma realidade. Em relação à segurança, todo o grupo de trabalho das infraestruturas críticas está a trabalhar. Há pormenores que não posso revelar. Os cabos submarinos têm uma dupla dimensão. Têm uma dimensão passiva, que nós temos que garantir a sua segurança, porque é o garante da comunicação no nosso território e para outros territórios, mas depois tem uma dimensão ativa, que é a componente SMART, como sabe, que tem uma intervenção direta, nomeadamente em cenários da defesa e da NATO, e que nós são dados que são vertidos diretamente para o âmbito da NATO e que são tratados noutro espaço. Portanto, já houve várias perguntas sobre o Anel Cam, eu penso que estão respondidas. Depois, o senhor deputado Francisco César colocou-me uma questão sobre o Loki, para além destas do Anel Cam. Houve umas que já foram respondidas pelo senhor secretário de Estado. As do Anel Cam, inclusive com as rúbricas e com o orçamento, estão correspondidas. E a última é do Loki. Senhor deputado, confesso-lhe, como saberá, não faz parte do Serviço Universal. E, portanto, a CTT é uma empresa comercial e, portanto, que trabalha em mercado aberto. O Loki não faz parte do Serviço Universal, ou seja, não está sujeito às regras do Serviço Universal e, portanto, irei, ainda assim, porque se trata de um serviço que o CTT praticam, irei indagar e far-lhe chegar a resposta que Vossa Excelência pede, mas deixar-lhe claro que não faz parte do Serviço Universal, que é o âmbito restrito que o Governo, de alguma forma, tem intervenção direta. Depois houve algumas perguntas sobre a conectividade territorial em duas dimensões. Primeiro, aquilo que resultou das intempéries, e aqui há números diferentes, tenho que admitir, mas eu acredito nos números da ANACOM, e portanto a ANACOM aponta para 7.500 lares com rede fixa ainda com deficiência ou sem ligação, e portanto os números que vêm na comunicação social, eu tenho que me guiar pelos números da ANACOM, mas eu também tenho contacto direto com os operadores, e os números dos operadores batem certo com os números da ANACOM. No que diz respeito às zonas do país que estão esquecidas do ponto de vista da conectividade móvel, deixar-lhe muito claro, há um concurso das zonas brancas para fibra óptica nesses territórios. Não há conectividade móvel, 5G ou 4G, sem garantir a priori a ligação de fibra. As antenas que servem a rede celular nacional, em todas as frequências, são alimentadas por fibras óticas. O modelo é este. A conectividade entre o dispositivo final e a antena ou o site é feita em cima da rede móvel e depois a conectividade ao core da rede é feita através de fibra óptica. Portanto, a fibra óptica é absolutamente essencial. Os concursos, como sabem, estão impugnados em tribunal, estão a ser geridos não pelas infraestruturas, mas correm pelas CCDRs e corre pelo Ministério da Coesão, da Economia e Coesão, mas nós estamos a acompanhar, porque nós sem esse passo não podemos dar o passo seguinte, que é garantir a expansão da rede móvel para garantir 100% do território nacional, cobertura de 100% do território nacional nessas zonas que estão esquecidas e muito bem os seus deputados levantaram essa questão. Agradecer ao Sr. Presidente, a todas as senhoras e os seus deputados as questões que nos foram colocadas e estaremos sempre disponíveis para vir a esta casa com total transparência e espírito democrático no escrutínio saudável responder a todas as vossas questões. Muito obrigado.
Sr. Ministro, muito obrigado. Não tenho ali uma chamada de atenção, sobre o deputado Francisco Gomes do Chega, muito apelação
Sr. Presidente,
à mesa.
Sim, Presidente, muita apelação à mesa.
Muito
obrigado. Senhor Presidente, nós temos a intenção, nós creio que todos os deputados têm a intenção que vêm para estas regimentais com o sentido de esclarecer, não é? Nós vimos cá, e também com a intenção e com a noção de que vem cá o Governo para responder, para elucidar, para governar, não vem cá para animar. E não precisamos que venham regurgitar informação, Senhor Presidente, informação já temos, precisamos de execução e não podemos compactuar com uma série de comentários que foram feitos cá, inclusivamente em específico contra a bancada parlamentar do Chega, quando comentários do tipo que um deputado veio para cá fazer o vídeo. O Sr. Deputado José Carvalho não veio para cá fazer o vídeo, veio cumprir o seu trabalho. Depois, veio minimizar a questão das portagens. Não é preciso ser economista nem ter uma licenciatura em economia para saber que as economias locais são potenciadas para a retirada de portagens. Mas, Sr. Presidente, minimizar questões colocadas por deputados, dizer para não fazerem questões técnicas, nós somos eleitos, Sr. Presidente. A nossa legitimidade vem de sermos eleitos, não fomos nomeados. Nós fazemos as questões que quisermos. E por fim, Sr. Presidente, vir falar de coligações negativas, como ficará muito claro para o Sr. Secretário de Estado, a única coligação que temos é com os portugueses. E isso será claro quando nós formos governo. E vamos ser governo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe a si e a todos os seus deputados que, apesar de poder haver momentos em que me distraio, como todos nós, não conseguimos estar concentrados a 100%, eu tomo boa nota daquilo que é a linguagem utilizada pelos membros do Governo e por todos os seus deputados. E confessarão-me que já por diversas vezes me coloquei em posições desconfortáveis, exatamente por esse motivo, porque tem que haver respeito. Regurgitar não é um termo que eu considero adequado para ser usado nesta casa. E em relação aos aspectos que o Sr. Deputado referiu, eu, na minha avaliação, é a minha, Sr. Deputado, naturalmente, não irá concordar, aliás, como já manifestou que não concorda, mas eu também não concordo com a sua. Não entendo que tenha sido calcado nenhuma linha vermelha ou algum tipo de respeito por parte dos membros do Governo que eu me tivesse apercebido. Creio que não. E, portanto, mesmo os exemplos que o Sr. Deputado referiu, não me parece que cumpram esse desiderato. Posto isto, agora percebi que houve respostas que os Srs. Deputados não lhes agradaram, como a outros deputados também. Mas isso, e quanto a isso, Srs. Deputados, está terminada a nossa sessão, outras seguirão, mas não será hoje. Muito obrigado a todos, Srs. Deputados.
Um abraço.
Bom almoço a todos.